Boa madrugada, galera! Edição 25 do Aquele Cast dropando pra você em algum dia indeterminado do seu fim de semana. Da edição passada eu cometi o erro estratégico de prometer pra sábado e acabou não rolando, chegou nas 2 da manhã de domingo, aquela madrugadinha fantástica. Mas dentro de erros e acertos, seguimos toda semana, mais ou menos, às vezes não tem, mas às vezes tem. Então, às vezes tem até mais de um. Então, sempre acompanhado aqui do meu querido, aquele cara. Fala aí, meu querido, o que você manda de bom aí?
Olá, amigos. Eu tava pensando aqui, conforme você fez essa apresentação, no pequeno time, no leito de hospital, que tava pensando, lidando com um tratamento super complicado, mas ele falando com os médicos, com a mãe. Não, gente, tudo bem. Quando chegar aquele cast no sábado, eu tenho certeza que vai me energizar e eu vou conseguir superar mais um batalhão de exames aqui, injeções, seringa, mas eu espero que ele esteja bem. Então um abraço, time, se estiver ouvindo isso aqui no melhor estilo violência absurda de South Park com as crianças à beira da morte. Era essa cena que passou na minha cabeça, mas para todos os outros que, os sobreviventes que estão ouvindo aquele cast, um abraço a todos, ansiosos por mais uma oportunidade de bater aquele papo saudável e super produtivo sobre videogames. É um prazer estar com meu querido amigo Dudu e com vocês aí ouvindo.
Exatamente, ó, aquele cast ele é montado o quadro que tem aqui no estúdio, nos modernos estúdios, é aquele meme de Ataque dos Clones, que é tipo a Padme perguntando, vai lançar no sábado, não é? Aí o Anakin olha, vai lançar no sábado, não é? O que é realmente, cara, ultimamente tá difícil ter aquele gás pra fazer a minha tradicional já edição na madrugada de sexta, mas vamos seguir aí, e já começando aqui pelo nosso tradicionalíssimo quadro que estrutura todos os nossos episódios, o que nós estamos jogando. Eu jogo a bola pra você, meu querido. O que, que você tem jogado aí essa semana?
Perfeito. E até aproveitar o gancho acidental, já que você falou que tá pegando a nossa estrutura de roteiro aqui, planejamento, é o meme do episódio 2, Ataque dos Clones. Eu vou fazer o episódio 2 do que a gente tava fazendo no cast passado, que era agora as segundas impressões do PlayStation 5. E já unindo com essa temática do que a gente está jogando, porque basicamente o que eu passei a minha semana fazendo foi pegar versões aprimoradas para a próxima geração de jogos que eu já tinha. E eu tinha até comentado muito por alto no episódio anterior como é que na PlayStation Store era um pouco desorganizado, e eu mantenho isso, o lance que você tem que procurar o jogo que você já tem, e aí você baixa uma versão diferente para ser o aprimoramento do PlayStation 5. Mas para isso foi só alegria, porque eu baixei uma série de jogos e eu vou tentar trazer muito brevemente do pior ao mais impressionante como é que foram esses aprimoramentos, começando por um jogo que a gente já passou aqui. A gente até discutiu razoavelmente ele, mas é o Star Wars Jedi Fallen Order, porque ele foi o mais recente de ganhar um aprimoramento, eu acho que foi até no mês passado que saiu o patch dele, uma versão própria para o Xbox Series X e para o PlayStation 5. Ah, sei lá, deixei o console em modo de repouso lá, baixando um monte de coisa, linkei esse também. Cara, mudou praticamente nada, esse foi a coisa mais, foi o download mais broxante de todos, tava um pouquinho mais bonita a iluminação e era isso, sabe? E aí eu falei, pô, baixar, eu já não gostei muito do jogo na versão de fábrica dele, aí, pô, pensar que eu baixei de novo pra ter uma luzinha um pouco mais bonita foi muito, muito pouco. E certamente foi a maior decepção que eu tive no Play 5 até agora, foi baixar isso aí, mas a maior decepção, mas eu fui meio trouxa também de esperar que teria alguma coisa, né?
Como a gente falou no episódio passado, dessa vez o otário acabou sendo você, né? Tipo, você acabou ficando com essa bola na mão.
Não sei mesmo o que eu tava esperando, mas sei lá, foi o que eu recebi, foi aquilo ali, umas luzinhas um pouco mais bonitas e tal, então beleza, obrigado por isso aí, Respawn. Pra mim é um dos trabalhos mais fraquinhos dele. Eu sei que do jogo eu esperava mais quando eu joguei originalmente, mas eu cheguei a reexperimentar o comecinho do jogo e só cravou mais ainda o que eu acho, que se ele fosse linear pra caralho e fosse uma aventura bem conduzida, os primeiros 40, 50 minutos dele eu acho super legais, até você chegar na hora que abre o mundo e aí você começa a ter mais rotas ramificadas, começa a ter que usar o mapa e tal. Se eu tivesse feito parte da equipe desse jogo, eu teria abolido isso imediatamente, falado, cara, esse mapa é ruim de navegar, essa parada aí tá ruim, e o começo do jogo tá bonzão, então pega, vai ter pouco planeta? Porra, então usa esses planetas aí de forma linear e e mantém o ritmo que tinha antes, porra, estaria show de bola. Corta os tempos lá.
Em vez de fazer esses pseudo-mundo abertos nem vários, né? Alguns planetas, eles podiam pensar em fases iradas mais lineares dentro desses planetas do que você ter que ficar indo e voltando o tempo todo. Eu concordo totalmente com essa sua parada. E até eu, na época eu pensei assim, eu não tive essa clareza, mas depois de passar um tempo de jogar o jogo, né? Porque quando eu trouxe aqui no cast, eu acho que eu tinha acabado de zerar, eu tava muito perto, tava tipo na antessala de zerar o jogo. E eu até gostei do final, assim, eu acho que tem...
porque ele é meio linear também, né? Bem ou mal.
Tem uma ali revelação, voltou, né? Ele é total. E ele tem ele bota personagem irrelevante da trama na parada, que eu acho que é uma coisa que eu tava sentindo um pouco de falta, de ter essa conexão. Porque nos melhores momentos é quando ele tem essa conexão com Star Wars mesmo, sabe? Tipo, você viver a Ordem 66 e tudo mais. Mas a impressão que eu tive cumulativa de todos os planetas depois dessa primeira parte é tipo assim, pô, em algum momento o jogo vai ficar bom, mas nunca chega, sabe? E isso é uma coisa meio Ubisoft, sabe? Eu sinto muito isso quando eu tô jogando Far Cry, por exemplo. Pô, agora vai ficar bom, agora vai ficar... e nunca chega. Você sempre tá perseguindo essa sensação, mas ela, de fato, assim, nunca chega.
Então, que você vê, quando ela quase aparece mesmo, de novo, é coisas lineares, tipo, logo você chega em Kashyyyk, e eu não vou levar até aí, porque eu já tô pra apagar o jogo, mas... Pô, tem aquela parte meio que vai montado num AT-AT, e aí você toma controle dele e tal.
Sim.
Pô, cinematográfico, maneirinho ali. Precisava de mais disso no jogo e de menos vai e volta e explora o mapa. Mapa meio vibe Control quase. Não chega a ser tão ruim quanto, mas volta e meia você precisa trazer uma rota, não sabe direito pra onde é que é, e aí fica andando à toa, porra. Frustrante, chato.
É tudo, pra mim, deriva dessa ideia que no papel é legalzinha, mas na prática eu não acho que foi bem executada de fazer uma espécie de Souls-like dentro de Star Wars. E aí ele tenta... Ele me lembra um pouco até Dark Souls 2, nesse sentido que é péssimo, porque pra mim é o pior da franquia, mas que, no sentido de que os mapas, as áreas, elas são até meio desconectadas entre si, sabe? Porque o design do jogo é muito de você estar no hub, que você de lá consegue pegar bonfire e ir pra qualquer lugar, e de qualquer lugar você consegue ir pra qualquer outro lugar, sabe? É tudo meio desconectado e você tem que ficar andando e voltando nesses lugares. Realmente. E ainda bem que você falou que esse update não é nada demais, porque, pô, eu acabei de zerar o jogo, eu vi que saiu esse update e eu fiquei meio, porra, acho que eu não vou baixar não. E agora eu tenho certeza que não vou.
Aliás, vou até aproveitar esse gancho que você tava aí pra você ver uma coisa interessante que eu tava até conversando em off com o Pig, e um abraço, nosso querido, por conceitual. Mas olha essa parada, porque como a gente já... amplamente documentado ao longo das diversas edições aqui do cast, eu peguei o Xbox Series S um pouquinho antes de você e tal, tava jogando, e uma coisa curiosa, já agora, estando com uns 10 dias aí, com o PlayStation 5, é você notar a diferença de poder de hardware, e aí a gente pode tratar aqui, eu imagino, e aparentemente foi bem documentado por todo mundo, quando eu tô falando do PlayStation 5, valeria pro Xbox Series X também. Porque eles parecem ser bem... basicamente fazer a mesma coisa, de rodar em 4K e ter um poder de hardware muito parecido. Eu tava curioso pra ver, porque tem esse jogo que a gente tava falando recebendo patch de aprimoramentos e alguns aprimoram um pouquinho no Xbox Series S e tal. Mas esse aprimoramento, e eu vou chegar nisso, especialmente nos jogos que eu vou trazer mais pra frente, que são jogos que melhor se beneficiam de você estar tratando de um hardware melhor e fazer uma atualização. Cara, tem um abismo bem grande entre os jogos que são Next Gen de verdade... ou recebendo um patch Next Gen de verdade, para a experiência que a gente teve no Xbox Series S e no Play 4, sabe? De você ter tanto de fluidez de movimento, uso de cores, efeito de iluminação, curtir um ray tracing ali. Eu vou até saltar, então, para um já bem feito e para alguns melhores, já que esse caso foi muito ruim. Eu ia dar de exemplo negativo também o Crash Bandicoot 4, que faz basicamente a mesma coisa do Star Wars, é um pouquinho mais colorido, mas nada demais. Mas, cara, nos jogos que eles aplicaram um patch caprichado, você sente um salto grande e real de performance. Então, por exemplo, um jogo meio, ou até bastante amaldiçoado, que é o Doom Eternal, eu sei, tem plena ciência do seu trauma com esse jogo, eu tenho meus problemas, não cheguei no mesmo nível de dor que você sentiu, mas pelo menos a gente pacifica que o primeiro, o Doom 2016, é bem mais redondinho e tal, mas pelo menos esse aí recebeu. Também recentemente um patch pro Xbox Series X e pro PlayStation 5. Eu imagino que jogando ele no Xbox Series S não seria nada demais, mas porra, eu baixei esse patch e o jogo tá numa fluidez absurda. Trago até uma anedoticamente episódio da minha vida, que eu, quando tava fazendo a análise do jogo lá no Voxel, eu tinha citado que eu fui numa viagem em Nova York testar o jogo e tal, e a gente tava rodando um PC super foda lá, obviamente, pra ter o melhor. O jogo ainda tava em desenvolvimento e tal, mas pra ter a melhor performance, tava um PC da NASA lá rodando, o jogo tava lindo. Aí eu lembro que eu peguei ele no Play 4 pra jogar, depois chegou a chave pra review. E, porra, aí, tipo, tava muito abaixo da parada que eu tava vendo no computador, e eu fiquei, bom, fazer o quê, né? Nunca que o Play 4 ia rodar aquele visual. E o mesmo vale pro Xbox Series S. Não, não chegaria naquele nível do computador fodão em que eu joguei. E agora, no PlayStation 5, e aí por tabela, eu imagino que no Xbox Series X também, já que chegou o patch pros dois, cara, a parada tá rodando com um desempenho muito absurdo, que deixou uma cara maravilhosa pro jogo, desde os efeitos de iluminação até especialmente a fluidez no tiroteio. O jogo ficou mais agradável pelo quão melhor o hardware está suportando ele. Não que tivesse engasgado na versão do Play 4 e nem na do Series S, mas ele salta tão mais. Eu não sou a Digital Foundry aqui, eu não saberia especificar de quanto para quanto que subiu, mas, porra, ali sim, nesse patch Next Gen, ele tá me passando a sensação de ter jogado naquele computador super foda. E para um jogo tipo Doom e FPS em geral, onde essa fluidez beneficia e impacta diretamente o quão gratificante é a ação. Porra, pra mim foi muito foda. Eu não acho que resolveria aqueles problemas de design que você apontou em maior ou menor grau, eu concordo com você. Mas, porra, certamente deu uma bola pro jogo, sabe? Eu não acho que no Series funcionaria, mas.
Então, o lance, o Series S, ele tem uma parada. Porque toda a arquitetura de Smart Delivery da Microsoft, ela meio que afunilou as paradas. Por exemplo, você pega um jogo do Series X, tipo, que saiu pra geração passada, eu acho que o Doom Eternal é o caso, né? Ele saiu
Isso,
pra
ele é da
Xbox
Xbox
One.
One e do Play 4 até originalmente, não tinha
A
os consoles,
versão.
né?
Então, aí você tem. Antes de sair esse patch, vamos pegar assim. Aí você tem o Xbox Series X. Aí você pega essa versão do Doom Eternal, você tá pegando a versão de Xbox One X, que aí, em cima disso, ele aplica mais
Isso,
poder de processamento do Xbox One, o Series X e tal. E já o Xbox Series S, ele faz isso com o Xbox One S. Então, ele pega uma versão que é talvez a mais capada, tirando, sei lá, de Switch, alguma coisa assim, mas dentro desse pipeline comum de consoles, é a versão mais capada, até mais do que a de PlayStation
Cara, eu
4
chutaria que era
base.
equivalente, mas se bobear, pode ser até um pouquinho mais
Não, era
capaz,
um
né,
pouquinho, acho que era um pouquinho mais, porque o hardware do Xbox One S é um pouco pior do que o PlayStation 4 base. E aí ele pega isso e aí ele joga um upgrade de resolução. Não fica tão alto assim quanto o Xbox Series X, mas ele joga um upgrade. E no caso do Doom, por exemplo, ele roda 60 FPS, sabe? Isso já é uma parada que, pra mim, é o fator que mais dá a cara de uma coisa que eu sinto que é Next Gen ou a Last Gen, sabe? Jogando no Series S, sabe? É tipo, se é um jogo. Cara, tipo, é bizarro pegar um jogo que tá rodando a 30 FPS agora, sabe?
É,
Especialmente se é
sim.
um jogo que eu joguei também em 60 FPS,
Fica
sabe?
mal acostumado, cara, total.
Exatamente, cara. Eu não dava tanto valor assim até essa geração agora, sabe? Eu não sou um fanático dessa perspectiva porque eu não acho que todo jogo necessita de 60 FPS. Eu acho que tem muitos jogos que, se for 30 estável, dependendo do que o jogo tá tentando fazer, eu acho que é. Cara, é tão bom quanto, às vezes até melhor, porque você, com 30 FPS, às vezes você consegue criar uma vibe mais cinematográfica, sabe? Então eu acho que o 60 FPS, ele é muito. Ele fica até meio. Ele tem um visual esquisito, é como se estivesse se movendo um pouco mais rápido do que o normal, mas pra jogabilidade isso é muito bom, sabe? Porque é o tempo de resposta fluido pra cacete, sabe? Então eu imagino que essa versão agora que você tá jogando é tipo a versão de PS4 Pro. Só que aí os caras fizeram toda a modificação em cima para tipo pegar todo o poder do hardware nativo. Então, o que eu acho que deve ser a versão melhorada de Xbox Series S, eles devem ter feito, em vez de pegar a versão do Xbox One S, eles devem ter buildado uma versão tipo pegado a versão que vai sair pro Xbox Series X e baixado a resolução e baixado um pouco os gráficos para o Series S.
Pode
Esse
ser,
seria o meu
né?
chute, sabe? Seria abaixo da do PS5, mas acima da que tava antes, sabe?
Faria sentido, faria sentido. Porque o que eu chutaria, esse é o mais óbvio, mais fácil. O Xbox Series X deve ser igual ao PlayStation 5. Deve ser bem
Sim,
equiparável os dois.
deve ser.
E talvez o S. E é isso que eu fico mais em dúvida. Eu me pergunto se até no médio prazo, a gente pensar daqui a uns 2 anos, talvez, como é que ele vai estar fazendo quando começar. Que vai parar, obviamente, de ter. Não vai ter tanto jogo mais antigo pra você portar e botar os patches de melhoria e tal, então vai começar a sair um jogo já direto pra nova geração e tal. Como é que ele vai se posicionar nesse termo de performance e tal, né? Eu fico meio...
O meu medo é eles aceitarem em algum momento que o Xbox Series S é uma máquina que roda a 30 FPS.
É.
Isso pra mim seria a traição máxima. Uhum. Mas se for, tipo, se eles mantiverem a promessa de 60 FPS e 1080p, eu acho que isso é viável, porque a arquitetura do Series S e do Series X é muito parecida. As diferenças todas são muito relacionadas a essa parada de você colocar 60 FPS 4K, por exemplo, uhum. sabe? Então, como o escalamento é basicamente nisso, eu acho que é viável os caras manterem esses dois pilares rodando com 60 FPS, sabe? Uhum. Sendo que o Xbox Series S... Eu acho que cada vez mais vai ficar comprometido no sentido de... Se um jogo tiver a opção de modo performance ou modo qualidade gráfica, a opção qualidade gráfica quase sempre vai estar mirando 30 FPS, vai chegar algum momento que vai ter jogo que talvez não consiga bater 30 FPS estável, então vai ficar flutuando ali 28, 30, 26, 30, sabe? Que é basicamente um jogo de Play 4, normal, sabe?
Sim,
então eu acho que pode acontecer isso. Mas desde que, pra mim, eles sempre coloquem essa possibilidade do modo performance pra eu ter meus 60 FPS sempre que possível, eu acho que tá tranquilo. Mas é uma preocupação a longo prazo, sim, que... Uhum. É o risco que você assume, sabe, de certa forma.
Eu tava intrigado até como é que tá sendo pros desenvolvedores, porque eu até tava no trabalho, eu não joguei ainda esse, tenho curiosidade, eu acho. Só quando tiver muito barato, se vier na Plus, eu pego, mas... Teve essa semana mesmo que a gente tá gravando, o pessoal lá da Insomniac, que fez o Homem-Aranha e fizeram agora aquele do Miles Morales, eles aplicaram um patch, eles estavam falando agora do negócio de modo performance ou modo de visual... E eles, no modo performance, eles conseguiram agora botar lá o Ray Tracing a 60 FPS no Miles Morales. Eu tô pensando, pô, não sei se o pessoal tá começando a aprender melhor a tecnologia, aprender melhor os hardware, eu não sei. Tomara que eles consigam, já amarrando esse papo da Xbox Series, o pessoal vai ganhando expertise na parada, pode ir encontrando jeitos mais leves de você conseguir melhorar a resolução, mas ir conseguindo manter o FPS mais alto, né? Não sei. Tomara que a tecnologia esteja meio que... Pessoal se familiarizando, encontrando os atalhos aí na programação, que... Obviamente eu sou leigo pra caralho, mas só posso torcer pra que a parada esteja fluindo lá, porque... É o que a gente falou, essa preocupação no médio prazo, se a tecnologia for ficando mais amigável, se for saindo... As pessoas que trabalham com placa de vídeo, com essas paradas...
Sim.
NVIDIA, DLSS, sei lá o que, pra mim é a mesma... Tô falando um monte de nome aqui que pra mim não significa nada, sabe?
Você tá tipo episódio de Star Trek e o cara tá falando, tipo, os raios positrônicos acabaram de destruir nossos escudos de Tacos, capitão.
Eu só quero que chegue bonito e bom, então o nome que vai usar, tanto faz.
Cara, mas é assim, você vê que tem uma variação grande até em o que as equipes conseguem fazer, o que os estúdios conseguem fazer. Porque, por exemplo, você pega o Gears of War 5, cara, no Xbox Series S, ele faz um milagre, cara. É? Ele joga, tipo, o gráfico é fodido e 60 FPS, tipo, fixo, sabe? A parada é, tipo, é um dos jogos mais otimizados que eu já vi, assim, o Gears 5,
pô,
sabe?
Isso é muito
foda. É fodido, então... E, pô, tá certo, é um estúdio da Microsoft, mas aí, pô, a Microsoft tá comprando meia dúzia de estúdios, então que bom, todo mundo agora é estúdio da Microsoft, então em tese pode mandar um e-mailzinho interno lá, corporativo, e conseguir, pô, qual é o bizu aí, brother?
Não, total, sabe, tipo... então vai meio Nintendo nisso até, porque a Nintendo é outra, que tipo, você pegava até no Wii, por exemplo, era muito absurdo jogar tipo Mario Galaxy, que era bonito pra caralho o jogo, e tu jogar o jogo feito pelos outros desenvolvedores, que ninguém conseguia tirar. A paradas lá.
Exato. A Nintendo é foda mesmo nessas paradas.
E quem
cara.
Sabe a Microsoft fica também, que tu acabou de dar um exemplo. Quem sabe os estúdios, e isso até importa pra mim. Se os estúdios principais tiverem com acesso às melhores tecnologias, tá mais fazendo um casamento melhor com o hardware, pá, pra mim tudo bem. Que aí, tipo, um ou outro jogo multi aí o pessoal não vai conseguir tirar tanto, mas, pô, se a Microsoft tiver dona pra caralho da própria tecnologia e conseguindo encaixar melhor a otimização, aí até diminui bem o terror nesse sentido, então. Tomara aí.
Fato.
Mas só de saideira dos outros jogos aprimorados, eu não lembro nem se eu tinha falado no outro, que foi até o primeiro que eu peguei, mas o Dirt 5 tá muito bom. Eu cheguei a falar dele ou não? Nem me lembro.
Não.
Ah, bom, que bom.
Acho que não.
Porque, porra...
Falou que ia baixar, eu acho.
Ah, então no meio tempo foi isso que aconteceu. Acabou o download e joguei, como esperado. Pô, esse aí o pessoal meteu o nível Astro's Playroom, que eu tava elogiando lá, porque, porra, usaram bem pra caralho o DualSense, no sentido que tu sente diferente tipo de terreno que você tá andando, na lama, no cascalho, vai passando o rumble, muito bom na parada, que eu também fiquei mal acostumado com isso, que agora é O padrão de imersão para mim é jogo usar bem o DualSense, para mim muda pra caralho o jeito que você tá sentindo o feedback das paradas na sua mão. E, de novo, o negócio dos 60 FPS ou mais, não sei nem se a minha TV tem suporte a isso, ou se o jogo tem, mas é uma fluidez, assim, num nível que eu peguei o console e falei, caralho, isso aqui eu tô claramente jogando uma parada que tá num patamar acima das coisas que eu tava jogando no Play 4 e no Series S. E aí eu aprecio os jogos que conseguem me causar esse deslumbre. Eu acho que é uma parada que, tipo, por mais que a gente fale que, ah, pô, gráfico não importa, e aí não é tudo, não é a prioridade, pelo menos, pô, quando o jogo chega e faz uma parada deslumbrante, que você fica olhando e fala, caraca, isso aqui tá muito bem feito, pra mim é uma das paradas do videogame que eu sempre enalteço e sempre causa um deslumbre legal. Eu sei que é atrelado, o pessoal tem que se matar de trabalhar e tal, mas o que eu posso fazer? Porque fica bonito, né? Fica bonito, a gente elogia aqui, não tem, sou refém da tecnologia nesse sentido. E um último apontamento pra mim, que eu joguei até ontem, um dia antes da gravação, e não era muito difícil melhorar, mas eu acho mais impressionante no sentido de que quantas melhorias que já aplicaram desde a origem, que foi o Final Fantasy XIV, que a gente chegou a jogar um bom tempo juntos lá no Play 4, a gente já falou um pouquinho dele aqui também, mas ele saiu também numa versão aprimorada própria do PlayStation 5, e cara, o jogo tá muito, muito mais bonito ali. O negócio é que você vê claramente que gastaram tempo trabalhando desde a chegada lá em Lynn Salominsa, e você vê que o loading tá instantâneo, que já é uma parada que melhora pra caralho a experiência, que tu vai lembrar de subir e descer dos andares, né?
Eu até diria que o jogo roda mais ou menos do PlayStation 4.
É, isso. Era
mais ou menos assim.
Meio jank, né? Meio caindo aos pedaços ali.
Lutando pra manter 30 FPS isso. Em alguns momentos, sabe? Acho que é uma coisa meio... Você vê que claramente as texturas estavam bem comprometidas e tal, tá tudo zoado.
Total, e agora o nego meteu uns reflexos, agora você, na área mais movimentada lá de Lynn Salominsa, você põe centenas de personagens ali, não cai, os frames tá rodando, imagino que é 60, porque tem uma fluidez de novo absurda, meteram um reflexo no chão pra você poder ver, sei lá, você tá num pubzinho, você vê as velas refletindo na madeira no chão, um negócio que, porra, o pessoal deu um capricho absurdo na qualidade de imagem, na resolução, na fluidez, e eu falei, especialmente nesse caso do Final Fantasy XIV, você não tá tendo travamento e queda, e você poder navegar mais rápido de uma área para outra, você pensa, por exemplo, já focando bem no comecinho do jogo, que você tá lá em Nelson Bins, você vai ficar subindo, descendo elevador, vai de uma área para outra toda hora, pô, você pega uma penca de loading lá, e agora o loading é instantâneo, então, porra, isso aí torna mais agradável você explorar o mundinho por si só, é um jogo que se beneficiou muito do SSD nessa parada. Então, porra, tô muito ansioso pra jogar mais desse aí. Acho que tem tudo pra virar até, de repente, um dos jogos da vida, se fluir direito aí. Tô muito na pilha pra jogar mais Final Fantasy XIV e foi meu saudão aí, da primeira semana e meia do PlayStation 5, curtindo esses jogos aprimorados. Tô ridiculamente ansioso pra mais Final Fantasy e torcendo pra mais patch bem feito, tipo do Doom, tipo esse do Final Fantasy, e menos patch, tipo do Star Wars Jedi Fallen Order, que só dá uma luzinha a mais e foda-se.
Cara, você puxou aí vários temas que eu acho que conectam com o que eu venho jogando, especialmente essa ideia de melhorias, de coisas que vêm de gerações e de lançamentos passados. E, cara, eu mergulhei novamente em Skyrim. E eu até preciso qualificar, porque Skyrim é um jogo que, no decorrer do tempo, quando ele lançou, ele era a parada, assim, o blockbuster obrigatório. Total. Daquele ano, foi em 2011, e o jogo, porra, depois disso foi sendo lançado em tudo quanto é console, várias versões e tal, então ele teve meio que um processo de depuração constante, tipo, virou um jogo onipresente na vida das pessoas, só que pra mim, ele foi esse fenômeno de 2011 e ele acabou, porque eu joguei na época do lançamento no meu Xbox 360 e, pô, fiz lá, eu acho que eu zerei com um personagem que foi o primeiro que eu fiz, que foi tipo um guerreiro, que eu sinto que o jogo meio que te afunila pra isso no começo, eu acho, a primeira parada que ele te coloca é um guerreiro que usa um pouquinho de magia pra complementar, E depois eu cheguei a fazer um arqueiro, fui até longe, mas não zerei. E depois larguei, cara. E fiquei, tipo, anos e anos e anos e anos sem tocar em Skyrim de forma alguma. E nesse interim, pô, ninguém jogou no PC, tudo com, tipo, mod pra tornar os gráficos melhores. Aí a Bethesda lançou versões aprimoradas, tipo, eles mesmos melhoraram os gráficos. E aí os caras fizeram mais mods em cima disso pra melhorar ainda mais os gráficos. E, tipo, a parada, nego já tá jogando o jogo a 160 FPS, com, tipo, tudo absolutamente ray tracing, fudido e tal. E pra mim, o registro que eu tinha de Skyrim, ele tava agonizando pra rodar no Xbox 360,
sim,
sabe?
Sim.
Então, pegar essa versão agora que tem lá no Game Pass, no Series S, cara, que é, sei lá, eu não sei se é Special ou Enhanced Edition o nome, mas é o jogo com gráficos melhorados e os dois DLCs e a tentativa da Bethesda de corrigir todos os bugs, mas eu já peguei vários jogando. E, cara, é impressionante, cara, como que essas mudanças gráficas, e acho que isso conecta muito com o que você estava falando.
É, eu já tô sorrindo aqui pensando, é legal que você acabou vivendo uma parada parecida de lugar até meio inesperado, mas prossegue, eu tô muito interessado agora.
Essas mudanças gráficas, pra mim, elas meio que recriaram de uma forma diferente, e talvez até melhor em alguns aspectos, a magia que eu tive quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, sabe? Porque, tipo, era muito zoado, por exemplo, o loading no Skyrim original era uma parada muito grande, sabe? Tipo, se você fosse pra um lugar fazer um fast travel, ou, tipo, entrasse numa casa que fosse, ou entrasse numa sala que tivesse loading, você tinha que fazer com muita ciência do comprometimento que você tava fazendo, sabe? Uhum. Porque, tipo, dá-lhe ficar vendo aquele modelinho 3D que fica no loading, que você pode ver, e às vezes tem umas dicasinhas de jogabilidade e tal. E isso era uma parte fundamental da jogabilidade. Toda essa lentidão era uma parte meio crucial da experiência de jogar Skyrim no console. E que até tornava meio complicado você ter algum tipo de build. Por exemplo, se você é um guerreiro, você tá lá com sua espada, seu escudo, ou seu machado de duas mãos, alguma coisa assim, você tá com aquela porra e você abre o menu de vez em quando pra usar uma poção, alguma coisa assim. Se você é mago, cara, você tem que abrir o menu o tempo todo pra, tipo, você ficar trocando as magias e tal, e pra situações diferentes, não sei o quê. Cara, fazer isso no Xbox 360 era um martírio, porque, porra, pra cada slide que você tinha que mover no menu, era meio lento, parecia que o jogo ia explodir a qualquer momento. E agora, cara, com o loading quase instantâneo, tipo, com o menu todo fluido, tudo rodando benzão, cara, eu tô jogando de mago agora pela primeira vez. Porra, é outro jogo quase, sabe? Tô descobrindo. E assim, eu tô. E o fato de eu já ter jogado e já ter zerado. Mas assim, eu zerei, tipo, eu fui fazendo side quests aqui e ali e tal. Mas não foi totalmente compreensível. Eu não zerei o jogo completamente, sabe? Não deixei nenhum ícone virado e tal. Eu simplesmente fui fazendo as side quests que me interessavam e apareciam no meu caminho. Mas ao mesmo tempo fui fazendo as duas main quests, que é a trama política de Guerra Civil que tá rolando em Skyrim, e a trama do dragão lá, do Alduin, que é a parada mais mística do Dragonborn. E agora, cara, jogando como mago, eu tô fazendo uma trama da minha cabeça, sabe? Eu tô, tipo, quase praticamente ignorando as duas outras tramas. A trama política eu tô deixando pra lá, até porque eu nem sei como eu quero posicionar meu personagem nesse conflito, então eu tô adiando o máximo possível. E a trama mística eu só avancei um pouco porque, tipo, é bom você pegar um pouco ela, porque eles te dão alguns shouts que são úteis pra você ter e tal, então vale a pena pragmaticamente. Mas essa capacidade de fazer essa gestão do que eu quero fazer, porra, tá deixando a trama muito mais interessante, cara. Eu às vezes me perco lendo livros de dentro do universo e tal, sabe? Tipo, eu meio que tô tentando fazer uma parada um pouco mais roleplay, que é até um problema do jogo, que eu vou entrar mais à frente um pouco. Mas eu tô tentando, me forçando a fazer um certo roleplay nas minhas escolhas e, tipo, às vezes nem pego o que eu Gerard, gostaria de pegar, mas eu pego o que eu acho que o meu personagem faria, sabe? Que, tipo, é um elfo querendo ser mago, então, tipo, eu tô sempre em busca de novos conhecimentos, sabe? Então esse é o meu caminho de progressão. E aí eu fui fazer, por exemplo, o jogo ele te coloca em contato com várias facções que te dão uma série de quests que te aperfeiçoam em diversas coisas. Por exemplo, na primeira cidade que você vai tem os Companions, que é muito voltado pra combate, corpo a corpo, e no final você pode virar um lobisomem com essa, com essa questline.
Tô ligado.
Aí, tipo, tem a Guilda dos Ladrões, aí tem o Colégio de Magos, de Winterhold. Quando eu joguei da primeira vez, eu fiz todas essas quests, eu apareci no meu caminho e eu ia fazendo, sabe? Só que eu achei mega frustrante, porque, porra, eu não tinha nada de sneak, pickpocket, eu fui fazer a da guilda dos ladrões, achei uma merda, uhum. sabe? Eu não tinha nada de magia, fui fazer a guilda lá dos magos, achei uma merda. E então, dessa vez, sabendo do que eram as forças e fraquezas do meu personagem, pô, chegou, pô, você deve se juntar à guilda dos ladrões. Cara, ignorei completamente, foda-se, sabe? Mas eu fiz questão de uma das primeiras coisas que eu fui fazer quando eu já tava com um pouco mais de capacidade... sabe, passei de nível, peguei umas magias novas e tudo mais, eu fui lá fazer a porra da faculdade de mago, sabe, pra melhorar como mago, uhum. pra, tipo, virar o meio que o reitor lá da universidade de magos, virar o Dumbledore, basicamente. E aí, tipo, e porra, eu achei irado isso, porque quando eu joguei, eu pensei, porra, não faz o menor sentido isso, tipo, meu personagem é um merda de um mago, tipo, ele mal consegue jogar os piores feitiços sem quase morrer de sem mana, só que ele agora ele é o reitor da universidade de magia, só porque eu fiz a quest até o final, sabe? Só que não, agora faz sentido, porra, o meu personagem... Cara, eu tô fudido, sou um mago absurdo, sabe? Eu provavelmente sou um dos magos mais poderosos do jogo, do meu jogo, sabe? Do meu save. Então, faz sentido eu ser o reitor da universidade lá, sabe? Então, eu tô realmente apaixonado pelo jogo e foi interessante o que me colocou nesse caminho de redescobrir o Skyrim, porque eu baixei, até inspirado pelo nosso querido Pedro César, citação aí obrigatória, ele tava jogando Morrowind. E aí eu falei, pô, tem lá no Game Pass também, parte aí da compra da Bethesda. Eu falei, pô, vou jogar Morrowind. E, assim, eu joguei, cara, não muito mais do que umas 2 horas.
Mas fez a mesma coisa, então. É até interessante isso que eu até comentei contigo, que pra mim aqui, pelo menos, foi só o valor de, tipo, ah, curioso, hein, olha que... Como é que era, olha como é que tudo melhorou e como é que tudo não faz sentido jogar agora porque melhorou demais já.
Então, mas é aí que tá, eu vou até entrar em oposição a isso, porque eu concordo que em alguns aspectos é muito isso, sabe? Tipo, por exemplo, você pega o combate do Morrowind, especialmente no começo, e você compara com o Skyrim, cara, tem uma acessibilidade, a parada é muito mais funcional no Skyrim, sabe? Ela gera muito mais momentos que você... a perspectiva em primeira pessoa e o combate corpo a corpo, eles fazem mais sentido com o que tá acontecendo na tela. E em Morrowind é muito abstrato. É tudo baseado em rolado de dado e estatísticas e quanto que o cara tira de defesa e quanto você tira de ataque, o que tá acontecendo no background. Só que o que tá acontecendo na tela é você tá na frente do cara, tipo, atacando com a espada e nada tá acontecendo. Aí de vez em quando você tira um naco de vida do cara, sabe? E isso é uma parada que vai melhorando com o tempo, à medida que você vai especializando sua build. E essa, para mim, é a parada que eu lamento em Skyrim. E é uma coisa que eu acho que talvez seja o maior calcanhar de Aquiles do jogo. Que é, tipo assim, a Bethesda, pegando do Morrowind até o Skyrim, que tem o Oblivion no caminho, a trajetória é bem clara. E você até consegue espelhar isso no que eles fizeram com Fallout. O objetivo dos caras foi reconciliar a abstração, que é um sistema de CRPG uhum. mais tradicional, que é muito baseado em estatísticas e rolar de dado, esse tipo de coisa, com a apresentação que eles faziam dos jogos, que eram, tipo, jogos meio que de ação em primeira pessoa, sabe? Então, no Morrowind e no Fallout 3, eu acho que é bem mais abstrato do que no Skyrim e no Fallout 4, por exemplo, sabe? Você vê claramente que eles estão tentando reconciliar. E, em alguns aspectos, eles estão fazendo isso às custas da profundidade do RPG. E assim, em alguns pontos eu acho que isso faz algum sentido, sabe? Talvez valha a pena você tirar essa abstração e colocar uma parada mais baseada em reflexos mesmo, sabe? O cara usar o escudo na hora certa, o cara dá o... Você bota um sistema de combo, sabe? Não que eles tenham feito isso, mas eles poderiam fazer isso e isso seria vantajoso. Eu acho que seria um caminho a ser perseguido. Por exemplo, RPGs como Dragon's Dogma fazem isso, sim. na qual a sua habilidade no controle do personagem são importantes, enquanto tem um arcabouço de RPG denso na sua build, nos itens que você tá usando e o dano que as suas armas dão e a defesa dos inimigos. Então, eu acho que ali é um exemplo de sucesso nesse casamento. A Bethesda, eu acho que ela tá ainda se achando, e o caminho que eles foram seguindo eu acho que é problemático, e no Skyrim eu vejo muito isso, porque algumas coisas que eles sacrificaram de profundidade que tinha em Morrowind e não tem mais em Skyrim, eu acho que é uma merda, sabe? E não precisava ter sido feito em nome desse objetivo, que eu acho até louvável, de você tornar o combate e a interação com o mundo uma coisa mais instigante. Por exemplo, em Morrowind, você tem um sistema de magia que é super complexo, mas é super denso e tem várias recompensas para quem decide mergulhar nisso, sabe? Você pode, tipo, ter magia para levitar, sabe? Você pode ir levitando de um lugar pro outro. Tipo, você pode dar um salto alto pra caralho, respirar embaixo d'água, sabe? Tem, tipo, uma porrada de poderes que são úteis em situações não necessariamente dentro do combate, enquanto em Skyrim a maior parte, assim, eu diria que praticamente a totalidade dos feitiços, não, a totalidade é um exagero, porque tem um feitiço que não tem relação com o combate, que é transmutação, que é um feitiço que você transforma minério de ferro em prata e minério de prata em ouro. Que eu acho muito foda. Eu queria mais coisas assim, sabe? Mais feitiços que eu pudesse usar fora do combate pra criar situações inusitadas, sabe? Porque todos eles são tipo, ou você dá dano, ou você impede o inimigo de atacar você, ou você direciona o inimigo pra atacar outra pessoa, ou você reduz o barulho que você faz. Sabe? É tudo muito a serviço desse combate, porque eu acho que o que a Bethesda quis fazer é tipo, todas as classes são viáveis, sabe? Só que acaba que isso é apresentado de uma forma tão quase condescendente pro jogador que o que acaba acontecendo, marinheiro de primeira viagem, eu acho, é você fazer um build que é mestre, ele sabe fazer tudo, ele é um merda em todos, sabe? Você sabe atirar com arco e flecha, você tem até uns perks nisso, mas você não é especializado, sabe? Eu acho que o design de Skyrim, ele, a priori, o jeito como o jogo é estruturado, a campanha é estruturada, as sidequests são estruturadas e tudo mais, ele acaba fazendo você ser um generalista, sendo que a graça desse tipo de jogo é você meio que traçar uma linha reta, uma linha mestra pra você e trabalhar ao redor das limitações, sabe? Tipo, por exemplo, eu sou um mago quase que, assim, totalmente, tipo, toda vez que eu passo de nível, eu aumento a minha capacidade de mana. Cara, se vem um combate com um inimigo que tá com um machado na minha direção, eu tenho que ficar correndo de um lado pro outro, sabe? Eu tenho que ficar fugindo, tenho que usar minha velocidade e usar meus vários feitiços de forma criativa pra tentar manter o cara longe de mim, porque a maior parte dos inimigos mais sinistros é one shot, sabe? Eu tomo uma porrada e morro imediatamente. Mas essa é a graça da parada, sabe? A graça é você ter essa espécie. Tipo, se eu fosse fazer um guerreiro agora, eu evitaria o máximo possível magia, sabe? Pra ser exatamente esse o desafio, sabe? Eu sou só um guerreiro, sou especializado nessa porra, mas, tipo, se vier um grupo de magos contra mim, eu tô muito numa situação precária, sabe? Eu preciso de ajuda, preciso pensar fora da caixa. Então, pensando nisso tudo, e agora eu vou trazer a experiência subjetiva pra um ponto maior, cara, você não acha que essa década de Skyrim, né, que a gente já tem agora, e ele virando, tipo, primeiro um meme, que é aquela parada da flecha no joelho.
Não, foi bem, isso foi na época do lançamento até, né? Foi bem perto.
Exato. E nessa época, meme tava começando. Então era aquela parada de literal face, sabe? Aqueles memes, tipo, bonequinho de palito e tudo mais. Então tinha muita ligação com essa parada. E isso virou muito cringe com o tempo.
Com o tempo, não. Vou até apontar. A gente, visionários até... Aliás, visionário também é errado, porque a gente já achava uma merda de cara esse tipo de formato de meme. Primeiro, a morte do humor era nego tava caminhando pra fazer aquilo ali. E o nosso erro é que eu achei, ah, beleza, vai ficar isso pra sempre e a vida vai ser miserável pra sempre, quando na real o meme evoluiu de uma forma gloriosa e talvez hoje, sim, tenha virado o auge absoluto do humor na internet.
Exatamente. Cara, a gente chegou num ponto, inclusive, que a gente tá dando uma certa volta e eu já tô vendo esses memes antigos, tipo, Le Cringe, essas coisas assim, voltando como uma espécie de, tipo, apreciação irônica, entre aspas, esse termo polêmico. Então, tipo, já tá virando, a parada já tá, a cultura do meme já tá transformando o meme que virou cringe em outro tipo de meme, sabe? Já tá ressignificando o meme. E Skyrim, cara, a gente tem 10 anos de gente jogando esse jogo que meteu mod de tudo, meteu mod de gente pelada, meteu mod de substituir todas as texturas do jogo pela Nicolas Cage.
É, virar Zelda na parada, você começa a meter lore de outro jogo dele.
Exatamente, cara, meteram arma de fogo, sabe? Já vi Skyrim ninguém jogando com um AK-47, sabe? A parada completamente fora da realidade, e eu fico pensando, cara, eu tava jogando Skyrim no começo, cara, eu fiquei meio tipo... Eu tenho meio vergonha de falar que eu tô jogando Skyrim, sabe? Porque a galera hoje em dia tem uma visão... A galera conhece Skyrim tão de fora pra dentro, porque passaram essa década meio que jogando Skyrim. Toda hora ninguém reinstalava Skyrim no computador e jogava, botava um mod novo, não sei o quê. Só que eu não vivi isso, assim, me larguei a parada no passado. E eu fico pensando, cara, será que Skyrim é cringe hoje em dia, cara? Essa é a dúvida que me bateu séria, assim, sabe? Eu superei aos poucos a vergonha de revelar publicamente. Eu tenho que jogar no Twitter ali discretamente. Tipo, ó, tô jogando Skyrim aí, sabe? Mas realmente virou uma parada meio... Parece que sedimentou no senso comum como um jogo enorme, sabe? Virou tipo The Office americano, tipo How I Met Your Mother, uhum. Sabe?
Exceto que o The Office, infelizmente, o pessoal não tá ciente ainda que isso tá acontecendo, mas aos poucos estão começando a abrir os olhos pra essa realidade, mas totalmente esse efeito da parada que tá muito, muito popular. E, inclusive, até já começando a entrar na resposta da sua pergunta, que você mesmo ventilou o ponto bom, eu acho que, e não só por a gente ter, desde sempre, esse traço meio espírito de porco, meio do contra, meio revolucionário, meio de torcer pelo azarão, é sempre meio complicado quando a gente pega uma parada muito da moda ou muito norme, né? Dá aquela sensação meio, pô, eu tô fazendo a mesma parada que todo mundo faz, isso gera uma certa inquietação. É tipo, talvez, você gostar muito de Marvel hoje em dia, que a parada tipo, é o padrão, sabe?
Caralho, cirúrgico. Puta, demais isso, cara. Cara, é tipo a gente chegar e jogar no Twitter assim, porra, vi aqui Homem de Ferro 1, e, pô, filmaço. Tu sabe que nego vai ver isso e ficar no veneno, sabe? Uhum. É uma parada meio complicada de relações,
cara. E até pegando a nossa imagem pública nisso, eu imagino, quem segue a gente espera um take um pouco mais quebrado, né? Eu acho que a gente gera essa expectativa em cima da pessoa.
Exato.
Você não vai querer que eu fale, tipo, exatamente como a gente entrou. Ah, aqui essa parada tá todo mundo elogiando, então, pô, vou elogiar aqui também com 10 anos de atraso.
A gente tá perdendo reputação, né, cara?
É estranho nesse sentido. Então, eu reconheço esse traço da nossa personalidade que torna meio bizarro você conceder a... É tipo chegar agora e falar, pô, a gente fez vários e vários debates de jogo do ano e ao invés de ter todos aqueles papos que a gente teve, até com o Pig aqui também, criticando o jogo filme, preocupado com o rumo da indústria, a gente chegar aqui e falar, ah não, pô, é muito bom realmente Last of Us, eu tô jogando aqui em 2021,
Joe, cara, e é muito
essa
isso,
relação
é
aqui
muito
vai
isso,
virar sim. Tendência, mas, tipo, pô, já virou isso, tá revirando a parada que tá muito estabelecida já.
Não é foda isso, cara. E é tipo, e é foda porque eu tô muito nessa vibe de dar esse tipo de take agora, cara. Porque a despeito dessa crítica que eu fiz a Skyrim de perder a profundidade desnecessariamente e tornar o jogo, por exemplo, ele tem muito pouco skill check, sabe? Por que que não tem isso? Por que que não tem mais importância, tipo, você ter carisma, você ter esse tipo de coisa pra você resolver as coisas com diálogo? Às vezes até tem a opção de persuadir. Mas é muito superficial, sabe? Tá ali só, o Fallout 4, ele leva isso ao nível da loucura completa. Mas o Skyrim, ele já tá muito nesse caminho de tornar irrelevante esse tipo de build mais social do jogo. Mas apesar disso tudo, cara, porra, eu não sei te dizer um RPG que assim, que passe esse senso de descoberta, cara, que é você... Por exemplo, o Skyrim, ele tem uma parada que, quando ele acerta nisso, é perfeito, que é colocar, tipo, você pega uma side quest, aí você vai ver no mapa onde que é pra você chegar na side quest. Aí o lugar é um lugar que você não descobriu, tá lá no meio de uma floresta lá. Só que essa floresta, ela tá perto de uma cidadezinha mais principal, que você pode pegar a carruagem e pedir pro cara te deixar lá. Então isso expande já o seu mapa de uma forma, sem que você tenha que necessariamente fazer uma caminhada gigante cruzando o mapa todo. Se você quiser, você pode fazer, mas você pode não fazer isso. E aí, nesse caminho, entre a cidade principal que você foi com a carruagem até o destino da quest, você geralmente encontra, tipo, uma caverna e tal, e, cara, vale a pena entrar, sabe? Porque sempre tem alguma coisinha, às vezes você descobre ali dentro uma quest pra encontrar uma espada mística e não sei o quê. Tipo, a forma como isso é assim... É muito repetitivo no sentido de que as dungeons são construídas nos mesmos blocos, né, fundamentais. Tipo, você deve ter, sei lá, cara, uns 5, 6 tipos diferentes de dungeons, assim, de estética. E aí eles meio que recombinam isso de formas que fazem algum sentido ali dentro do lore da parada, sabe? Tem a tumba antiga dos Nords, tem as cidades de anões antigas. Tem as cavernas, sabe? Vai variando isso aí e fica meio que nisso mesmo. Só que, pra mim, essa repetição, ela torna alguns momentos que você esbarra numa side quest, assim, aleatoriamente. Cara, o quanto de coisa que você encontra aleatoriamente nesse jogo é um absurdo. É muito bem desenhado pra isso, sabe? O Skyrim, ele não tem um mundo grande no qual as coisas estão lá fixamente e o jogador que tem que sair andando para encontrar. Ele faz com que o jogador, do caminho A pro caminho, do ponto A pro ponto B, ele acabe fazendo meio com um desvio que ele vai esbarrar numa coisa que é interessante, sabe? O jogo sabe colocar, semear essas paradas instigantes no meio do seu caminho. E aí você pega umas quests, tipo, que você encontra os Daedric Princes, que são basicamente...
E pra mim, inclusive, é a melhor quest do jogo. Isso aí, focado nisso aí. É a mais maneira,
são
de longe.
Disparadas, são as melhores quests, as que são mais diferentes, rendem os itens mais instigantes e tal. É o ponto alto do jogo ali, certamente. E o jogo, ele tempera isso no seu caminho, sabe? Você vai encontrando uma ou outra ali, e às vezes você, no caminho de uma, você encontra outra, sabe? Então é uma coisa muito impressionante. E agora, por exemplo, que eu tô jogando como mago, e eu tô também pesquisando alquimia no lado também, né? Pra fazer minhas próprias poções e tal. E é uma forma de também subir de level e tal. Tem todas essas estratégias que você tem que aprender, assim, por fora. Quando você tá se especializando muito, é mais difícil subir de nível. Porque, pô, eventualmente você precisa de muito ponto de experiência pra subir. Por exemplo, pra subir de nível agora em magia de destruição, que é o meu foco, porra, demora horas, sabe? Matar 1 milhão de inimigos diferentes. Então eu preciso de algumas habilidades meio anexas ao meu build principal pra conseguir subir de nível e ganhar mais perks e tal. Então, por causa desse build de alquimia, eu entro nas cavernas e eu fico, porra, ah, caraca, tem um fungo aqui, porra, tem um ingrediente novo aqui, sabe? Todas essas paradas que eu nem ligava tanto a primeira vez, agora elas têm sentido pra mim. Então, porra... E com isso tudo, eu quero dizer que apesar dessas falhas, apesar de ser um jogo meio for dummies nessa escalada da Bethesda pra esse caminho de acessibilidade acima de tudo, cara, ele é um RPG muito foda, sabe? Muito foda. Que esse elemento de descoberta, de exploração e de liberdade, porra, eu não consigo... não tem quase nenhum RPG que faça isso tão bem, cara. Isso é uma parada muito impressionante, muito louvável, que em 10 anos de uma indústria que certamente se... Porra, Skyrim foi um jogo super influente. Tanto é que o Witcher, meio que... Witcher 3, eu acho que uma das missões do jogo era, tipo, agora eu superei Skyrim, sabe? E de certa forma, muitas formas, superou mesmo.
Não, pra mim não. Mas eu entendo quem argumenta isso.
Em outras formas, não. E pra mim é outra discussão. Sim. Eu nem sei onde eu me posicionaria. Pauta futura aí, quem sabe. Mas o Skyrim, mesmo sendo um jogo tão influente, que pautou tanto o desenvolvimento da indústria, até da própria Bethesda depois... É impressionante o quanto eles não conseguiram encontrar outro jogo que fizesse tão bem essa parada de você ter esse mundo aberto que vale a pena você entrar nos lugares dele, você tem recompensas diferenciadas pela sua exploração. E, cara, é absolutamente viciante, cara. Eu ultimamente, eu mal tenho jogado outra coisa, cara. Eu só tenho jogado Skyrim porque sempre tem alguma coisa no horizonte que eu penso, não, agora eu quero fazer isso, eu quero perseguir um pouco isso. E sempre tem uma coisa... no horizonte, eu nem entrei, como eu disse, nas tramas principais do jogo, que até são um pouco fracas. É meio que um mal desse gênero, parece. Até o Witcher cai nesse mesmo problema.
Não, eu tenho essa vontade que você tá falando de agora tá jogando sem parar isso aí. Basicamente, desde que... Já que a gente já falou das várias versões que surgiram e seguiram relançando e ajudando a manter o jogo sempre no holofote, mas desde que anunciaram especialmente a versão de Nintendo Switch, eu tava doido pra voltar a jogar esse jogo e pegar ele inteiro. E eu sei que sofreria um pouco de performance lá, mas eu lembro que pouco depois do lançamento do Switch, não só o marketing da Nintendo girou muito ao redor do Skyrim, foi legal, porque inclusive fortalecendo esse status enorme dele, pô, vamos revelar o console e tal, e no anúncio eu tava lá, pô, agora tem Skyrim, você pode jogar Skyrim na Nintendo, você pode jogar em qualquer lugar e tal, e pô, funcionou no trailer e foi legal. E eu lembro que um dia a vida real copiou o marketing, porque eu tava num avião indo pra, acho que no P3 ou sei lá, e tinha alguém no avião e essa pessoa tava jogando Skyrim. Porra, eu invejei pra caralho. Eu falei, porra, como deve ser bom você tá aqui no friozinho do ar-condicionado do avião. Demais. Porra, totalmente imerso ali no seu RPGzinho, jogando. Porra. E eu não tava com Switch nenhum na ocasião, só fiquei olhando e falei, caralho, essa pessoa é feliz, cara. Essa pessoa tá vivendo plenamente ali. E pegando um gancho de uma parada que você falou e amarrando com esse negócio da Nintendo, é notório até, ao longo desses casts todos, que eu particularmente não me importo muito com RPG ocidental, e então tudo que se apontou que está sendo sacrificado lá e tal, para mim era muito pouca perda, porque não só eu não jogava antes, mas como se mesmo que eu jogasse eu não me importaria muito. Tem até experiências mais traumáticas já reveladas aqui, tipo quando eu fui jogar o Fallout 1 ou 2, ou sei lá, e eu não conseguia nem sair da primeira área, que era um... Você tinha que pegar um pedaço de pau pra matar uns lagartos lá, era uma merda de sistema de loteria e atributos e sei lá o que. Era um ou dois, ó, tanto faz.
É inacessível, é um pouco inacessível.
Então
gênero,
não era
a
minha vibe de forma nenhuma mergulhar nisso aí. Então, o que funciona para mim, inclusive Skyrim é um dos melhores jogos que eu já joguei, mesmo eu só tendo zerado ele no PlayStation 3, onde eu fiz as centenas de horas, fiz as quests que a gente estava falando aí, desde os Daedric e tal, explorando mesmo
É
o mundinho.
possivelmente a pior versão essa, inclusive,
É,
do
e mesmo
PlayStation
assim,
3.
por isso mesmo que a do Switch funcionaria, que eu não tô ligando tanto assim, apesar dos
Sim.
problemas, o
É,
jogo
não, a força do
funcionava.
jogo é essa, né, cara?
Sim.
A força do jogo é que, tipo, a pior versão ainda é um jogo foda, isso transparece, sabe?
E, pô, pra mim a parada desse sacrifício e nessa troca que foi feita ali é o lance de que você, ok, perdeu esses sistemas, mas pra mim tem uma vibe meio Zelda nessa parada. Tudo que você descreveu de, pô, você ter um mundo e você querer ir pros outros lugares, você ver uma caverna, você querer entrar, tem esse senso de deslumbre, uma parada meio lúdica até, de você estar no mundo de magia e querer. Pô, cheguei nessa cidade, como é que é o povo, como é que é, que raças que eu vou encontrar lá, que tipo de materiais, que tipo de aventura que me aguarda nessa cidade, nessa caverna, nesse templo, como é que são esses personagens, no topo da montanha ali, aqueles magos, como é que vai ser o estilo de vidas dele ali. Então, esse sentimento de aventura, pra mim, ele agrega tão mais do que tudo que foi tirado, mesmo que eu me importasse com o que foi tirado. Pra mim, você simplesmente agregou coisa demais ali, assim. Tornou uma aventura muito épica e inesquecível, nesse sentido de tudo você quer fazer, tudo você quer explorar, tudo é recompensador. Eu dificilmente me sentia perdendo tempo, mesmo você falou, mesmo no loading, e eu acho interessante saber agora com os SSDs de estar praticamente totalmente eliminado o load na nossa vida. Eu nunca me sentia perdendo tempo, sempre me sentia tipo, pô, tô aqui na minha coberta quentinha, lendo uma boa história de aventura e fantasia, e pô, legal. Dragão e magia para tudo que é lado, cara, desceu muito bem para mim e deixou esse gosto que eu falei, mesmo que 10 anos depois, mesmo só tendo jogado na época do lançamento, e cheguei a platinar na real esse jogo agora que eu lembrei. Então, não lembro se era uma platina difícil ou fácil de fazer, mas de todo modo foi muito gratificante fazer tudo que o jogo tinha a oferecer lá no PlayStation, a ponto que, porra, só do que você falou, talvez eu pegue ele no Game Pass. Eu não sei nem se eu espero, vou dar até uma pesquisada nas versões, porque voltando lá no comecinho até do que você estava falando, eu fiquei feliz de você ter tido essa experiência de ver, caraca, eles deram uma aprimorada técnica nesse jogo e agora eu tô olhando com ele quase com um deslumbre de estar jogando pela primeira vez. Pô, eu acho que, cara, é especial isso, sabe? Eu acho que
É,
seja
com
no
certeza, cara.
Switch, pegando a pegada mobile de descobrir o jogo assim, ou seja pegando esses consoles novos e vendo ele mais polido, porra, você poder redescobrir o jogo é uma parada que, por mais que você esteja redescobrindo um dos jogos mais batidos, porra, foda-se a fama do jogo, sabe?
É, cara, é isso. Eu acho que você, porra, bateu num ponto-chave, cara. Eu acho que é isso que tornou mágico para mim essa parada, porque, tipo, é realmente o jogo mais batido, tipo, que foi já explorado de cima a baixo na cultura pop na última década, tipo, um jogo formativo para essa geração que agora tá falando aí. E pra nossa também, de certa forma, a gente não tava morto, né? Porra, 10 anos atrás eu tinha 21 anos, tava na faculdade, quando o jogo saiu. Cara, eu me lembro de tipo, virar a noite jogando Skyrim, sabe? Olhar pra janela, tava só nascendo. Caralho, maluco, tô aqui nessa parada, sabe? E ele ainda. E o fato do jogo, 10 anos depois, ainda reter esse tipo de magia, tá certo, que eu não passei essa década no inteirinho explorando o jogo. Talvez se eu tivesse jogado no PC várias vezes e tal, pegasse agora e fosse uma coisa trivial. Só que, se você, assim como eu, que tá ouvindo aí, não jogou Skyrim na época lá do lançamento, mais ou menos, e deixou quieto um tempo e tal, cara, eu recomendo voltar e explorar o jogo, tipo. Levando ele nos próprios termos, assim, eu acho que ele tem uma magia, ele consegue construir um mundinho que é muito coerente, cara. Tipo, o Skyrim, ele tem essa parada que. O problema dele é que ele não é tão profundo, sabe? Tipo, as skills de magia não são muito profundas, as skills de combate não são muito profundas, as skills de, tipo. Nem skills, mas, tipo, os seus itens, por exemplo. Uma espada de ferro sempre é pior do que uma espada de aço, sabe? Então não tem muita variabilidade. Aí eles colocam até uns efeitos mágicos e tal, mas é sempre uma hierarquia muito simples entre os itens e tal. Então é tudo meio raso e só que ao mesmo tempo ele consegue ser tão amplo e tão consistente na aplicação das regras dele que O mundo, ele simplesmente funciona naquelas regras, sabe? Ele é um mundo esquisitão, habitado por aquelas pessoas meio robóticas que andam do jeito Bethesda e tal, e tem as rotinazinhas robóticas deles, tem um senso de simulacro ali interessante. Por exemplo, uma coisa que eu acho sempre achei foda em Skyrim, e eu acho sensacional ainda, é que, por exemplo, você entra lá, vai à caverna aleatória, aí dentro da caverna tem um grupo de bandidos vivendo lá. Cara, tipo, tem uma área de... onde os caras dormem, tem uma área com umas paradas de cozinha, tem um lugar que tem uns livrinhos, tem um lugar pra sentar, sabe? Tem uma vivência ali. Os assets são todos muito bem distribuídos e eles todos são existentes no mundo, sabe? Tipo, as tigelas são reais, sabe? E aí, tipo, tem uma tigela com 6 maçãs dentro. Cada maçã é individualmente renderizada e é um item que você pode pegar. Esse tipo de coisa, pra mim, cara, foi explodir minha cabeça em 2011.
Uhum.
Até porque eu não era tão... Eu só tinha jogado muito por alto o Oblivion, mas o Skyrim é muito superior nesse sentido. E até é interessante voltar no Morrowind, porque já tem meio que um embrião disso, e certamente esse foi um aspecto que foi melhorado com o tempo, e eu acho que é foda. E Skyrim eu acho até melhor nisso do que o próprio Fallout 4, por exemplo. Cara, ele dá muita sensação desse mundo tátil e tal, e, cara, até algumas paradas dentro dessa ideia de você escolher um build pra você fazer e você meio que focar nele, e aí você tem que... viver o sacrifício dos outros, que eu falei mais pra parte do combate, que, por exemplo, meu personagem é muito frágil, mas uma outra parada é que eu sou muito... Eu acho que eu não botei nenhum ponto de perk na árvore de arrombar a porta.
Uhum.
Que é uma parada bem útil em Skyrim, porque direto tem porta trancada. Sim. Só que... Cara, eu simplesmente sou o rato do minigamezinho de abrir porta, sabe?
É bem maneiro mesmo esse minigame.
Exato, eu tô no nível só 50 de lockpick, sem nenhum perk, sabe? Então eu sou basicamente o cara que... Eu aprendi a ser chaveiro autodidata, sabe? Basicamente eu sou isso, assim. E aí, tipo, eu chego lá numa porta que é expert. A expert, se você não tem nenhum perk nessa área, é tipo... Tu deu um toque errado, o seu lockpick quebra, imediatamente. Então eu vou... Cara, cada...
Neurocirurgião na parada ali.
Exatamente. Cirúrgico. Eu não vou nem com o polegar, cara. Eu vou com... Eu faço uma pinçazinha com o dedo e vou, tipo... vou fazendo, cara. E aí, quando eu consigo, é tipo... Porra, parece que eu tô num heist movie, sabe? Parece que eu tô, tipo, 11 homens num segredo, sabe? Consegui passar pelo sistema de segurança aqui, sabe? E isso é muito maneiro, cara. Eu tô me sentindo... Não criança, porque eu joguei esse jogo, como eu disse, que eu tinha 21 anos, mas, tipo, eu tô... Quando eu joguei esse jogo com 21 anos, eu me senti criança e eu tô, tipo, fazendo um hiperlink pra essa data, e dessa data eu tô fazendo um hiperlink de volta pra infância, sabe? Então, Skyrim é mágico e eu não aceitarei ser chamado de cringe por esse take sincero e emocionado da minha parte.
Só sofre, eu falei, aquele abalo na nossa reputação de gostar da parada quando o pessoal espera o diferentão ali, mas...
Certamente, mas eu acho que a gente estava no auge disso quando a gente estava defendendo o prequel e o geral estava massacrando ainda, sabe?
Sim,
acho que essa foi...
Sim.
A gente tava lá, não, episódio 2, porra, eu falando, episódio 2, me amarro, filmaço, e geral puto, que isso, tá maluco, porra, que porra é essa, irmão?
É bom que a gente se permite o prazer agora de, apesar de a gente ter feito toda a cobertura da E3 e ter feito nossas expectativas também, pô, o Elder Scrolls 6 acabou não aparecendo lá, mas te falar que agora é só de papiar isso aqui, já deu aquela aquecidinha no coração pensando, porra, esse jogo quando sair vai ser foda, hein? Imagina se ele aprimorar o Skyrim no mesmo nível que ele fez também com o antecessor, sabe?
Sim. E acho que pode ser que os caras eles estejam no momento... Porque nesse intervalo de 10 anos, uma coisa que aconteceu foi que até o próprio CRPG se deu uma popularizada. Porque você vê, teve o Pillars of Eternity 1 e 2, teve o Divinity Original Sin 1 e 2, teve agora Baldur's Gate 3, que vai voltar das cinzas nas mãos dos caras da Larian Studios, que fazem o Divinity Original Sin. Então... Esse gênero, ele teve uma ressurgência e até...
Pra mim, muito pelo Skyrim mesmo, cara. Fez sucesso, vendeu pra caralho,
pode
fez
ser.
Sucesso.
Pode ser, ele botou o RPG ocidental no mapa de uma forma muito intensa. Com certeza o Oblivion já começou isso, mas o Skyrim arrombou a porta num nível sem precedentes em relação a isso. Então, mas esses jogos agora, eles trouxeram de volta essa profundidade. Então é uma oportunidade boa da Bethesda de, tipo, pô, vamos pegar umas dicas daqui e colocar umas paradas mais interessantes ao mesmo tempo que a gente faz um combate ainda mais instigante, sabe? Eu acho que tem muita coisa que pode ser aprendida nos, sei lá, mais de 10 anos que vão ter do Skyrim pro Elder Scrolls 6, por exemplo, ou até pro Starfield antes, que eu acho que vai ser um bom laboratório pra ver onde que tá a cabeça dos caras agora, sabe?
Cara, a preocupação deles não terem mostrado o gameplay nessa parada é que, justamente, eu não sei se ele... Até fica bom pra gente chutar aqui. Será que eles vão querer, tipo, dar uma polidinha na base do que já existe, nesses Fallout que teve até agora, ou o Starfield vai ser uma mini revolução que vai ser copiado pelo Elder Scrolls depois? Copiado não, porque eles estão desenvolvendo meio junto, meio na... todo no mesmo estúdio, eles estão trocando ideia e tal, mas... Será que o Starfield é o primeiro passo do que vai ser o Elder Scrolls 6? Ou ele é o último passo na fórmula que estava sendo usada até agora, se tu fosse chutar?
É um excelente enquadramento da pergunta. Eu acho que... Assim, eu tenho muito medo de ser isso. De ser isso, essa outra opção. De ser o último passo, porque o último passo vai ser o passo rumo ao precipício. Sim. Porque o anterior foi Fallout 76, sabe? Então, fudeu a mariola, basicamente. Mas eu acho que Fallout 76 mostrou que aquele modelo chegou ao fim. Eu acho que o arco desse modelo todo, ele começa com Morrowind e especialmente Oblivion, que talvez o Morrowind é o passo zero, o Oblivion é o passo um, e Fallout 76 é o passo final, eu espero. Porque eu acho que agora eles vão mudar de engine. Deve ter muitos betesdismos na parada, mas eu acho que algumas características que eles engessaram no design deles, como, por exemplo, essa parada do você falar com o cara e o cara ficar meio que imóvel olhando pra você como um peixe morto, eles carregaram isso de uma forma ou de outra por todos esses jogos. Eu acho que isso talvez já esteja com os dias contados, talvez eles pensem em alguma outra solução. Eu tô com a impressão muito forte de que vai acabar, até sendo uma coisa um pouco decepcionante pra mim, mas melhor do que essa alternativa, pelo menos, eu tô com a vibe de que eles vão tentar copiar barra resgatar um certo Mass Effect.
Pode ser.
Um certo design BioWare circa Mass Effect 1 ali, sabe? Uhum. Uma coisa nessa pegada, eu acho que Starfield talvez aponte pra esse caminho. Eu tô chutando isso do meio do hétero, assim.
Ah, também, porque a nossa decepção, se tivesse mostrado alguma coisa, ajudava a chutar, vai, né?
Eles não mostraram nada e botaram o Todd Howard pra falar com a imprensa. Eu até vi as coisas que ele falou, mas foram coisas meio abstratas, assim, sabe? Tipo, é difícil de saber o que vai ser o jogo da perspectiva de gameplay tão cedo agora. Mas eu acho que eles estão mais numa pegada de... Acho que dá uma mudança. O termo revolução talvez seja um pouco pesado. Eu não sei se a Bethesda é uma empresa de muitas revoluções, sabe? Mas... Cara, a série Elder Scrolls, ela vem num progresso iterativo. Eu pensei do Morrowind em diante, porque é o que eu joguei. Mas, tipo, eu já vi muita coisa sobre o Elder Scrolls 1, o Daggerfall, que eu acho que é o 2, ou sei lá, ou 3, eu não sei. Eu não sei nem o nome dos jogos, mas tipo, eu vi um pouco sobre os outros Elder Scrolls do 1 ao 3, do 1 ao 2, né, porque o 3 é o Morrowind. Uhum. Tipo, você vê claramente que tem essa curva de expansão de um lado, mas ao mesmo tempo você recolhe algumas mecânicas de uma sequência para outra, e tem uma marcha rumo a uma certa... streamlining é o termo em inglês que tá me faltando a parada. É a simplificação, sabe? É você deixar tudo meio que num trilho mais simples pros jogadores. Eu acho que desde o 1 até o Skyrim, eu acho que a franquia vem nisso. Então eu acho que a Bethesda, ela trabalha muito mais nesses ciclos de aperfeiçoamento mais do que de revolução. Mas eu acho que esse ciclo específico dessa engine, desse estilo de desenvolver quest, desenvolver combate, desenvolver diálogo, que são, acho que, os três eixos principais dos jogos da Bethesda, eu acho que ele tem que ter sido superado com o Fallout 76, sabe? Eu acho que realmente é hora de dar outro passo. Se Starfield for parecido com... pra caralho, por exemplo, com o Fallout 4, eu acho que vai ser um tiro no pé. Uhum. Não sei se você tá na mesma página.
Não, total. Eu alinho completamente no que você falou agora. E eu tava pensando na questão maior, enquanto isso, até o tema do cast e o debate principal sobre ser cringe ou não... Você falou agora há pouco das prequels do Star Wars e é interessante você lembrar como é que o fato da Disney ter lançado as sequels e ter polarizado pra caralho o pessoal e ter muita gente detestado ajudou a resgatar um pouco o carinho pelas prequels, ou bastante até, agilizou o processo, pelo menos. Sabe uma coisa que eu tava pensando? Eu acho que, se você parar pra pensar, muito do cringe do Skyrim tava girando em torno desse fato. Você falou, relançava o jogo pra... tudo que é dispositivo e tal. Será que a Rockstar, com o fato de estar relançando GTA pra caralho e tudo, não tirou um pouco do peso do fato de você ter Skyrim, né, em tudo que é parada agora, agora que os malucos estão, tipo, que ano que saiu o GTA V original do Play 3 também?
Eu não sei
também?
Que ano que saiu, mas ele saiu no finalzinho da geração do Play 3, então já tem chão
aí. Tem chão, porque aí passou a geração inteira do Play 4 com a versão retrabalhada e botando online em cima e tal, e agora a gente vai começar outra geração ainda com um jogo de duas gerações atrás, o pessoal tirando leite em cima desse aí. Cara, eu acho que a Rockstar pode ter ajudado um pouco por ter virado o novo padrão de gente que tá sugando até a última gota de leite da parada, sabe? Tirou um pouco do fardo da Bethesda em cima dessa parada.
É engraçado, o GTA nesse eixo de análise, ele acaba virando o Fallout 76 da parada, porque ele pega os defeitos da parada e joga até a estratosfera. Sim, porque, por exemplo, o nego relançava o Skyrim, mas, porra, era só o Skyrim, sabe? Já o GTA V, ele vem... A ideia de você jogar o GTA Online é cheio de microtransação, sabe? Tem que comprar dinheiro dentro do jogo pra ter acesso às quests e o caralho. Então, tipo, é uma parada... Realmente é cínica e sádica em cima do
não fizeram
jogo,
isso,
sabe?
No Skyrim. Não, não é como se você tivesse agora...
Não.
A versão disso, você tem um jogo próprio, que é o Elder Scrolls Online. É um MMO do caralho. É totalmente outra parada. Nego não misturou ali. Não corrompeu a experiência original. Só foi tentando polir ela, mas que foi um negócio que a gente elogiou ao longo desse cast inteiro até. A ideia de você pegar o que já era bom e, pô, ir tentando dar essa cara nova conforme tava chegando a nova tecnologia. Eu acho que não é tão cínico isso quanto o pessoal pintava como sendo, na minha perspectiva, pelo menos.
Eu concordo total com você. E, inclusive, cara, depois que eu... Ou eu não sei nem se eu vou zerar a Skyrim, porque, como eu disse, tô ignorando as tramas principais, então talvez eu nem faça elas. Se mete um dia, decida parar e me aposente meu personagem. Eu já comprei minha casa, inclusive. Eu já tenho uma criança que eu vou adotar. Então vai ser o meu fim de carreira, vai ser esse. Mas eu já... Quase certo pra mim que eu vou pegar o Elder Scrolls Online, porque uma coisa que é limitante no Skyrim, mas é uma característica de todos os Elder Scrolls, eles se passam num continente só, mas eles sempre falam das outras áreas de Tamriel. E, por exemplo, você tá em Skyrim, que é a área dos Nords, que é pra mim a área mais chata de todas. Isso é um problema do jogo até, inclusive, é um lugar muito chato.
É, neve, né?
Exato, neve e floresta. Enquanto Morrowind é tipo tem uns cogumelos gigantes, uns insetos bizarro, sabe? Uma parada mega loucura do caralho. E aí no Elder Scrolls Online você tem essas expansões aí que botam você em outros lugares.
Não, e mesmo sem as expansões, o jogo base já era bem variadinho.
Ah,
também,
irado.
Né? Eu cheguei a jogar
você
um
pode
pouco.
Ir pra Elsewhere, que é o lugar dos Khajiit, aquele povo gato.
Irado, eu joguei de Khajiit, inclusive, quando eu fiz. Eu gosto pra caralho dos Khajiit.
Irado.
Time representando felino aqui.
Quase certo que eu vou pegar o Elder Scrolls Online, vou brincar um pouco lá também, porque, cara, isso reativou total o meu apreço, meu amor por esse universo, assim. Então, é super simples, até virou meio que uma piada. Eu até tava conversando com o Pig, novamente, pouco conceitual aqui, sempre presente no cast até em sua ausência. A gente tava falando de Skyrim um dia, cara, e a gente tava falando, não, porque tem... ele falou assim, ah, não, porque tem um cara que é um maluco meio neonazi, que no YouTube ele fica fazendo, tipo, gameplay de Skyrim. Aí eu falei, porra, é o Golden One? E a gente ficou falando, caralho, a gente conhece esse maluco e tal. E, tipo, é um cara sueco, bodybuilder, neonazi, que fica jogando Skyrim porque ele é amarradão nesse mundo de vikings e tal. E é, tipo, isso é muito cringe, sabe? Mas é, tipo... Mas ao mesmo tempo, cara, tipo, Skyrim é isso, cara. É a galhofa completa, sabe? É uma história de fantasia meio lesada, que é esse mundo que é meio engraçado, às vezes rola uns glitches meio hilários, sabe? A física do jogo é meio hilária às vezes, sabe? Acontecem umas paradas meio inexplicáveis. Então, porra, é um puta videogame, eu acho, sabe? Isso é a parada que eu acho que... É por isso que ele foi relançado tantas vezes, porque é realmente um videogame foda, tipo, você mergulha naquele mundo e o jogo tem as regras, às vezes, malucas dele de problemas de física e bug, o caralho. E tudo isso fica ali pra você brincar, sabe? Ou ser brincado com, sabe? É uma parada meio maluca.
E eu entendo que, tipo, tem bugs piores do que outros. Eu, felizmente, não tive o azar de corromper save, apesar de que meio que quase corrompeu. Mas, acidentalmente, o jogo deu uma reviravolta fodida, que ele virou o meu tipo de jogo, que a gente já discutiu aqui também, o tipo de coisa que eu gosto. Eu dei um azar numa vez jogando o Skyrim, que eu não vou lembrar agora o nome da cidade, onde é que era, porque faz muito tempo que eu joguei, mas eu lembro da sensação e do que aconteceu, porque eu tinha um lugar que eu precisava ir obrigatoriamente para seguir a quest principal, então eu tinha que entrar na cidade, tinha que Era, tinha que falar com uma figura importante de lá e era longinho a distância. A cidade era grande e, porra, dava um trabalho chegar no lugar principal onde eu precisava interagir com o personagem para tocar a narrativa adiante. Mas o que aconteceu é que tinha um dragão que tava me seguindo. E aí, tipo, meio que no fogo cruzado da parada e das chamas se espalhando, deu alguma merda lá que o nego meio que me acusou e eu acabei virando pessoa não grata na cidade pela ação e
Puta que
violência da
pariu.
parada. E aí deu um autosave, sei lá, então, tipo, eu virei o inimigo público número um do lugar. E eu começava a progredir lá e não tava dando pra. Como tinha o dragão e tava ação e a porra toda ao redor. O save ficou num estado que eu não podia limpar meu nome, não tinha reputação. Já tinha morrido gente pra caralho. Então, tipo, eu já era o assassino do lugar. Então, o que aconteceu no jogo é que eu tive que chacinar o meu caminho até chegar na pessoa que eu precisava falar. Então, era um monte de guarda pesadamente armado pra caralho, a vila toda furiosa, todo mundo me atacando, tendo que gerenciar recursos, virou um negócio sádico pra caralho, sabe? Tipo, meio que quase estragou o save, mas miraculosamente eu fui dando um jeito de tentar não trigger os eventos que faria essa pessoa importante fugir ou qualquer coisa. Então, eu chamava, baitava os caras que eu tinha que matar de um por um até. Porra, beleza, daqui a pouco eu vou conseguir falar com a pessoa que eu preciso. Então, ia arrastando os caras, mata um, mata outro, até conseguir falar. Porra, eu lembro que eu levei uns 2 dias pra resolver essa situação. E foi divertido, eu não tava puto, eu tava me divertindo, sabe?
Irado, cara. Essa história me lembrou até uma que eu tava fazendo a questline lá da universidade de magos. E aí, tipo, tem uma hora que perto do final dessa quest, tem um cara lá que faz um feitiço, lá, um blast explosivo de feitiço. E aí todo mundo sai voando. E tá você, o reitor atual da universidade e uma outra maga lá qualquer. E aí, tipo, o reitor, ele é arremessado para fora do salão e tal, e quando você chega lá fora, o cara morreu. E aí, tipo, tá lá o corpo dele. Eu não sei se você pode interagir com ele ou fazer alguma coisa, mas ou se o objetivo é chegar no corpo, mas aí quando eu chegava lá fora, um NPC já vinha falar direto comigo e um dragão, cara, tava atacando nesse exato momento. E aí, tipo, eu tava no diálogo e o dragão me matou. Aí eu, caralho, o que eu faço? Aí tudo bem, da outra vez que eu saí. Eu saí do diálogo, o dragão atacando, aí virou uma batalha campal fodida, tipo, de todos os magos da universidade contra o dragão. E aí, tipo, quando eu fui procurar o cadáver do reitor, o cara que era o professor de conjuramento, sei lá, da universidade, ele tinha, tipo, dado o feitiço Raise Zombie no reitor. Então
Caralho,
tava o cadáver do reitor andando com a gente, sabe? E eu, tipo, caralho, que porra perturbada! E eu fiquei seguindo o cara até, porque no Skyrim as invocações elas duram, sei lá, 1 minuto ou mais, dependendo do que você faz o build lá. E aí, tipo, eu fiquei lá seguindo o cadáver do reitor reanimado
morto,
até
muito
ele
louco
se
ali.
desintegrar pra ver se eu tinha que pegar algum item das cinzas dele e tal, sabe? Foi, tipo, muito. Tá todo mundo completamente maluco nessa porra dessa cidade, cara. E quando acontece essas paradas é muito engraçado, cara. É muito zoado, sabe? E o jogo tem essa magia, cara. Eu acho que essa é a parada principal do Skyrim, cara. Ele tem essa magia. Se você tiver de bobeira um dia, eu recomendo voltar e eu recomendo voltar e tentar fazer um build, tipo, não, eu vou fazer essa parada aqui e vou focar nisso. Porque eu acho que aí o jogo brilha mais ainda, sabe?
Cara, eu fiquei interessado, você falou, você acabou de forma meio acidental, até meio na pura diversão infantil ali que você está exemplificando com o minigame nível expert, super hardcore de arrombar fechadura. Isso é meio a energia daqueles malucos que pega, tipo, ah, vou zerar Dark Souls jogando um tapete de dança, sabe? Você vai pegar,
Isso, é tipo isso.
aumentar muito o desafio, e são novas formas de jogar, cara. Eu respeito isso, eu acho maneiro, acho que dá um. Aumenta o fator replay da parada, você tentar se motivar a jogar de formas que o jogo talvez até não. Até os desenvolvedores, de repente, não estavam nem pensando que alguém poderia ousar encarar o produto nessa outra abordagem tão diferente. Eu acho que isso aí só fortalece mais e mais o legado da parada. Eu acho que passou um serviço aqui de. Seria muito fácil você jogar e jogar meio da mesma forma que você fez antes, tentar só apelar pra nostalgia, mas se motivar a tentar fazer uma coisa totalmente diferente do que já foi feito, vai acabar mostrando coisas novas do jogo. Eu acho que isso, porra, é
Sim.
uma mensagem foda até pra esse cast.
Cara, e essa versão que tá no Game Pass, ele tem mod, sabe? Dá pra colocar mod no console. Não são todos os mods que tem pro
Ah,
PC,
maneiro,
mas
não
tipo,
sabia.
depois eu vou dar uma brincada. Eu só não botei ainda porque quando você joga com mod, você não ganha achievement e tal. Então, como eu tô jogando pela primeira vez no Series, eu quero fazer na moral.
É, faz uma run direito aí com tudo até render a parada. Na hora que você sentir que rendeu, eu coloco. Nem tava ligado na parada de ter mod aí. Dessa maneira, eu lembro que.
Tem mod de vários tipos. Tem, tipo, ninguém que bota uma questline. Tem um mod que é, tipo, era o mais recomendado lá, que era, tipo, neguinho fazendo correção do jogo, sabe? Corrigindo bug, que a Bethesda não corrigiu, os caras corrigiram via mod. Então, a parada é bem, bem interessante. E essa versão de console com mods, acho que já é uma parada que já não tinha antes. Então, já tem uma interseção com a parada. A galera do PC agora deve estar, tipo, rolando os olhos com aquele elitismo já tradicional, mas, porra, cara, foi mal aí. Vocês são um bando de nerd tosco que foi jogando essa merda com mod, agora me deixa brincar também.
Deixa os garotos brincar agora é a nossa vez, amigo.
Deixa os garotos brincar.
Inclusive, boa vontade, porque eu acho que até que no PlayStation, eu lembro que teve controvérsia, eu acho que essa parada de mod, se bobear, é exclusiva da Xbox, só. Vai dar uma pesquisada, não vou
É
cravar,
possível, é
mas.
possível. Eu lembro dessa controvérsia também. Eu não lembrava exatamente da natureza da controvérsia, mas agora que você está falando que era isso, eu acho que eu vou confirmar que era mais ou menos essa ideia
Senão
mesmo.
fica desinformação aí, foda-se, a pessoa quebra a cara na hora de jogar.
Exatamente, exatamente. Eu já separei pro episódio passado um sonzinho para colocar quando a gente comete
Isso.
um erro, que é tipo um bipzinho, meio 8 bits assim. No episódio passado foram 3 vezes. Foi uma vez quando eu disse que ia sair no sábado, que não saiu, e eu já tinha clareza disso quando eu tava terminando a edição. E a outra vez foi quando eu disse que talvez o remake de Crash fosse feito pela Bluepoint, e você disse, pô, vou acreditar que é. Aí eu coloquei um erro para cada um, porque não era.
A Bluepoint ela é meio ardilosa nessas paradas, porque quando a gente tava. Até você viu a live do Voxel que a gente tava fazendo, discutindo. Ninguém nunca sabe direito o que a Bluepoint fez ou não. Um estúdio meio
É, eles são meio
sombras aí.
surgem do nada, eminência parda do caralho. E aí, cara, pra fechar aqui a edição, eu joguei aqui antes da gravação um post lá no Twitter e falei, pô, se alguém tiver alguma pergunta, eu vou ler na edição.
Pô, que irado, primeira participação da audiência qualificada aí.
Exato, eu acho legal ter alguma participação, né? Até pra pontuar uns assuntos que a gente normalmente não puxaria. Mas foi o grande Dudu Micelli, Eduardo Micelli aí perguntando pra gente.
Ah, maravilhoso.
Gears of War tem futuro? Amo os iniciais, mas o third person shooter se popularizou demais desde o hit que foi o Gears 2. E essa pergunta é interessante. A sua experiência com Gears of War é traumática e acho que é só o primeiro, né? Jogado no ano corrente de 2021.
É, mas não impede de avaliar algumas coisas aqui. Eu vou. Não, antes de responder a pergunta do nosso estimadíssimo Dudu, eu fico pensando até de novo, voltando para o Pig, a figura sempre presente aqui ao longo. Citado já 5 vezes nesse episódio, se bobear. Mas. Então, tipo, cara, sabe um jogo que não teve futuro nenhum, mas merecia a melhor sorte? Talvez tu tenha jogado, talvez tu tenha alugado Win Back de Nintendo 64. Lembra desse jogo?
Tô ligadíssimo.
Cara, esse jogo ele meio que se fudeu de graça, porque ele já tinha um sistema de murinho, de tiro por cobertura, e ninguém dá crédito para ele por isso.
Não, ele era totalmente cara, ele é tipo Body Harvest está pra GTA 3, assim como o Winback está pra Gears of War, sabe? É muito o protótipo dessa ideia, só que feito anos antes. É, realmente precisava ser aperfeiçoado, porque o Winback não era um
Não, mas
jogaço.
era bom, eu gostava dele. Pra guardar, eu voltei pra ele até pra isso, que tipo, eu fico triste do Winback ter flopado colossalmente, não ter tido ser hoje um jogo basicamente desconhecido por praticamente todo mundo, porque era um jogo que tava, como evidenciado, à frente do tempo dele, e eu gostava dele na época e tal. E o Gears, é claro que não posso falar como é que eu me sentiria na época, mas eu posso chutar, e eu normalmente tenho algum nível de. Consegui me transportar bem pra época, cara. Eu acho que o Gears 1 era realmente um jogo ruim já pra época dele, cara. Acho que o pessoal só pirou porque, era muito bem feito, o jogo mais fotorrealista que dava pra ser na ocasião, deram essa pirada no gráfico, mas, porra, cara, eu acho que mesmo jogando na época, o controle dele não seria bom, não ia
Cara,
funcionar, não, cara.
então, eu joguei na época, então eu posso te dar o report da minha perspectiva. Cara, na época eu não. realmente essa parada do gráfico e da violência e da... Isso era muito... tinha uma importância muito grande, porque eu me lembro que eu fiquei muito impressionado com isso.
Não, e até eu nem lembro qual foi o exemplo que eu dei, mas hoje mesmo eu falei do como é que importa. É maneiro quando dá salto gráfico, eu valorizo isso, eu reconheço, tipo, pô, é uma conquista técnica de nota, por si só você tá avançando a tecnologia a ponto de fazer um cenário deslumbrante.
E uma outra coisa é que esse visual meio cinzento e marrom, na época não era um clichê, ele virou um clichê por causa do Gears of War, sabe? Então, isso não era um problema na época. Na época eu lembro que eu fiquei muito impressionado com a fluidez em comparação com outras coisas que eu tinha jogado e com a velocidade, a brutalidade do combate e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, já na época eu achava o design meio tipo, porra, meio bullshit em alguns momentos, sabe? Eu lembro que eu nem zerei o jogo porque o chefe final me irritava pra caralho, eu odiava essa porra. É muito, muito maldito esse chefe. E antes disso já tinham fases muito irritantes também. É muito repetitivo, os loops eram muito repetitivos, isso já era bem claro também na época, embora menos perceptível do que hoje, porque você já teve esses... Tipo, se eu pegar Gears of War 1 hoje, eu vou ter flashback tipo estilo Rambo 1, sabe? Na prisão lá. Tipo, de todos os FPS medíocres que eu joguei nos últimos 10 anos, sabe? Porque é muito, tipo, o template de qualquer coisa básica feita na geração Xbox 360 e PlayStation 3. Um jogo de tiro de terceira pessoa era cópia de Gears, sempre. E aí, e com base nisso, eu acho que meio que era um jogo problemático na época, mas as paradas mais superficiais, estéticas, eu acho que elas acabavam elevando o jogo acima disso.
Sabe? Mas o ponto que eu tava voltando pro Inback, agora pra amarrar na questão do Dudu, é que, tipo, eu acho que, tipo, aí, pô, beleza, teve o Inback, foi o predecessor desse negócio de você botar mais o esquema do murinho pra tiro, aí popularizou pra caralho a partir do Gears, e aí, apesar de eu não ter jogado os subsequentes, você já falou, eu acredito, e parece perfeitamente evidente que o nego foi lapidando o negócio, polindo essa estrutura até você ficar mais e mais divertido e preciso e gratificante, você sair do muro, atirar, e os inimigos ser mais gratificantes e matar. Então eu imagino que a série foi indo escada acima de qualidade, um degrau por vez, ou às vezes saltando alguns degraus, até parece que esse Gear 5 deve ser o melhor mesmo para se pegar e jogar hoje, mas a minha questão e o que me deixa meio em dúvida aqui é que, tipo, beleza, foi polindo isso aí e tal, mas essa ideia de você estar em terceira pessoa e estar no murinho para atirar e já não foi tão exaustivamente copiada, tanto que você pega, por exemplo, tá certo que não é o melhor jogo do que ele se propõe a fazer, mas saiu o Outriders agora e nego, pá, beleza, mais um jogo estilo Gears aí. Você tem tanto jogo que saiu seguindo esse mesmo modelo, até o próprio Uncharted que você se apoia lá também para atirar e tal. Já não meio que rendeu o formato como por si só, um pouco? Por exemplo, nem vai concorrer a jogo do ano, não vai gerar tanta alarde, a parada. Mas pra quem gosta de dar uns tiros, ainda funciona, tanto o próprio Gears como esses derivados, mas não sei se é aquela parada que chama tanta atenção, assim, ainda. Não sei se... Por exemplo, a gente tava falando até do... A gente revisitou agora e foi maravilhoso jogar o Halo 2, o Halo, porra, tem esse puta valor de shooter em console, e quando vai sair um capítulo novo, ainda concentra atenção. Eu não sei se, na hora que forem mostrar o Gear 6, se o pessoal liga tanto assim, eu não sei se tem esse calibre, sabe?
Certamente não liga mais tanto quanto já ligou. É. Eu acho que o Gears, ele era uma franquia relevante pra caralho até o 3.
Depois disso,
virou meio que uma coisa acessória. E eu, por um lado, eu meio que concordo com o que você quer dizer. Eu acho que foi, sim, replicado a exaustão. Intelectualmente, eu tô bem alinhado em relação a isso. Eu não vejo muito como a franquia pode escalar sem se descaracterizar, de certa forma, porque a jogabilidade é realmente bem simples e tal. As armas, eu acho que... armas criativas e situações inusitadas e scriptadas sempre podem dar um tempero e tal. E acaba que a minha resposta, eu fico meio... perigosamente em cima do muro, porque...
Deixa eu te ajudar um pouco, já que você levantou a bola também. Pra mim, eu acho que chegou no ponto em que, se você está perguntando, tem futuro? Eu acho que precisa da reinvenção agora. E eu vou dar um exemplo até bom, uma franquia que nem precisava tanto, mas fez isso. Olha pro Zelda, por exemplo. O Breath of the Wild, ele honrou algumas convenções, mas ele reinventou o suficiente pra dar uma cara nova. E você vê, tipo, teve o Zelda desde o Ocarina of Time até o Skyward Sword. E era um template, era um tipo de Zelda. E agora, do Breath of the Wild em diante, você botou... Ah, agora Zelda é essa outra parada. Você mantém muito do que era, mas você deu uma cara que agora você pode fazer, tipo, 15 anos nesse template de Breath of the Wild lapidando em cima. Eu acho que o Gear, se você quiser pensar que tem futuro, tipo, você pode seguir fazendo o mesmo jogo, mas eu acho que aí você não vai ter essa repercussão, não vai ter, tipo, não vai chamar atenção pra caralho, não vai concorrer a jogo do ano, vai ficar lá, ah, uma boa opção de ação, sabe?
Esse é o ponto que eu acho que eu ia chegar, cara, porque eu tô jogando o Gear 5, é muito, tipo, eu acho um jogo divertido pra caralho de jogar assim co-op, eu faço umas sessões de vez em quando, e eu jogo umas fases e é sempre bom pra caralho, sempre divertido, a violência é irada, os gráficos são absurdos, como a gente falou mais cedo aqui no cast, o design das missões, o ritmo é muito bom, e isso é uma parada até que diferencia pra mim o Gears of War dos demais. Ele cai naquele lance, tipo, cara, parece simples fazer o que ele faz, e muitos jogos fazem parecido, mas, tipo, os caras da Coalition, diferente da 343, eu acho que pelo menos no Gear 5 eles estão muito sintonizados com o que de melhor a Epic fazia na sua gestão da franquia. Mas ao mesmo tempo é inegável isso que você disse, porque, tipo, eu não acho... Só que a diferença talvez é que você foi pelo caminho de, tipo, isso sinaliza que precisa revolucionar. E pra mim, eu acho que o que sinaliza é que Gears of War nunca mais vai ser uma franquia de prestígio. É simplesmente uma coisa que, tipo, fã de Gears of War quer, sabe?
Ah, pode
tipo,
ser,
a
pode
galera
ser,
espera isso, sabe? A galera, é tipo, eu talvez espere isso. Se sair Gears of War 6 e for diferentasse, tipo, botar, sei lá, um mundo aberto e uma jogabilidade com mais mobilidade, não sei o quê, talvez possa ser um jogo mais instigante e tal, mas... não vai ser Gears of War, e aí eu fico meio dividido, porque eu meio que gosto de mergulhar de vez em quando nessa experiência. Acho que eles têm uma vibe meio própria, mas que realmente está demodé hoje em dia. Eu acho que não dialoga mais tanto com o que as pessoas querem, eu acho que não tem menor chance de ser discutido para jogo do ano. A menos que Gears of War 5 tenha sido lançado num ano terrível, eu dificilmente colocaria ele no páreo também.
Mas quer ver, eu acho que cai um pouco até na natureza da pergunta do Dudu, porque quando ele pergunta assim, tem futuro? Ele quer dizer, tipo, ah, vai seguir lançando o jogo? Porque pra mim, se você quer lançar esse modelo lá, vão seguir polindo esse... Ah, você pode fazer isso aí tranquilamente por uns 15 anos e vai seguir tendo, vai melhorando a estruturinha disso aí, não chama tanta atenção, mas a franquia continua existindo. Por exemplo, você pega, sei lá, Mega Man. Mega Man tem futuro? Pô, pra mim, tá fazendo essa parada aí de sempre. O nego aceitou que não conseguiu levar tão bem pro 3D, tentou lá com Mega Man Legends e tal, era uma parada meio própria, mas perdeu a essência, tanto foi pro lado mais de RPGzinho, mais aventura 3D e tal. O Mega Man, quando você vai fazer hoje, pô, uma das franquias mais importantes de videogame, mascote fudido, mas Mega Man agora é essa parada, nego, né? Chegou lá desde o Mega Man 8, 9, 10, era tudo negócio, porra, 2D e tal. Fizeram o Mega Man 11 agora, nessa geração. Porra, pegaram lá e fizeram aí 2Dzão normal. Algum momento vai ter Mega Man 12 de novo, vai ser de novo a mesma parada 2D, 8 mestre robô e tal. Você pode manter o mesmo tipo de jogo pra sempre. Esse é um caminho. Gears of War tem futuro? Se você acha que isso é ter futuro, eu acho que o caminho safo garante no mínimo isso. No mínimo que o nego vai seguir fazendo o mesmo jogo e botando variáveis mínimas em cima da fórmula que já conquistou fã, e esse é um jeito de ter futuro. Agora, se ter futuro é concorrer a jogo do ano e ter prestígio pra caralho, aí eu acho que precisa ter uma reinvenção e modernização,
e aí,
sabe?
Eu acho que não tem. E aí, nessa perspectiva do termo, eu acho que não
eu
tem.
Eu não acho porque... que vão fazer também.
E até porque, tipo assim, a gente já tá numa situação que Gears of War tá... O estúdio original, que já não era um estúdio, tipo, que, porra, faz as maiores masterpieces, que era a Epic, do Cliff Bleszinski. É. Porra, os caras já estão fora da franquia, tem... 3 jogos, já metade de Gears of War já... Sim. Não é com os criadores originais. A Coalition agora, os caras nem estão trabalhando mais em Gears of War, estão fazendo um outro projeto de uma outra franquia nova deles, eu acho ótimo, até prefiro que eles façam isso, porque eu não acho que eles deveriam ficar presos em Gears of War, porque eu acho que Gears of War virou meio que isso mesmo, sabe? É um jogo que, se for lançar, vai ser, tipo, dar carne pros caras que querem carne, sabe? É só, tipo... Meio que não é uma coisa que tá disputando a fronteira, porque as duas grandes, não sei nem se inovações, porque eu não acho que Gears inventou nada disso, até o sistema de cobertura do Winback já existia e tal, mas o que Gears popularizou muito foi essa parada de cover-based shooting.
Uhum.
E a parada de modo horda no multiplayer. Então, e essas duas inovações já são super velhas, sabe? Então... o que Gears tem a trazer de assim, inovador? Eu acho que muito pouco, cara. Então, pra mim, agora a franquia ela vai talvez ter um um piso no freio que eu acho bom, tipo, ela não virar uma franquia anual que vai desgastar muito mais, pô, saiu o Gear 5, aí segura um pouco, lança um DLC, aí daqui a muito tempo lança um Gear 6, sabe? Vai evoluindo aos poucos, faz esses projetos paralelos, tipo aquele Gear Tactics, sabe, que é meio XCOM, tipo, vai brincando assim com a franquia, que aí você mantém meio que quente aquela fanbase mais hardcore ali de Xbox, que gosta, tipo, que curte essa franquia, que pegou do começo e tem algum tipo de nostalgia ou de afeiçoamento, mas, porra, sabendo que dificilmente Gears of War vai ser o jogo arte que vai colocar a Microsoft no mapa. Acho que o Halo tem muito mais probabilidade de ser isso, total, e mesmo é. Ele eu acho difícil.
É, a gente não discutiu publicamente isso, mas total, o Halo, pelo menos pela marca e pelo que ela representa e pela história toda dela, se, ok, talvez não saia pelo estúdio atual, mas depois que mudar de mão, outra equipe que se apegar e tal, o Halo tem potencial de ser, porra, aqui o futuro do FPS em console, agora a gente vai editar de novo. Não consegue fazer, se quiser. A marca tem um calibre e um time bom pode conseguir tirar uma magia ali. O universo é bom o suficiente, a série não tem tanta coisa assim a se prender, tipo, a gente falou, tem aqueles defeitos de sempre, tem coisa que você vai honrar, mas tem um espaço para Halo, se quiser, virar. O próprio jogo Halo que vai sair agora, o Halo Infinite, ele não parece que vai fazer isso, mas ele poderia muito bem ser um jogo que, tipo, concorrer a jogo do ano e apresentar mecânica pra caralho nova. Ele tem, a marca tem esse peso e nem teria capacidade pra isso, mas eu não acho que vai.
Se for uma puta campanha, sabe, épica, explosiva, e o multiplayer for sólido e lançar bem e se segurar bem, com não flopar quase que imediatamente, que eu acho bem difícil, sendo de graça, cara, não vejo como o Halo não vai pelo menos fazer um, não faria pelo menos um impacto, sabe, tipo, dessas duas circunstâncias, uma boa campanha e um bom multiplayer. Se a campanha for uma merda, eu acho que o multiplayer ainda tem chance de seguir vivo.
É, nem que seja, tipo, por exemplo, tem uma coisa que a gente gostou e é curioso você comparar, o próprio Sea of Thieves, se você for ver, ele foi muito mal recebido no lançamento e falava que tinha pouco conteúdo. Sim. Pra caralho mesmo, mas por essa natureza de você ter o multiplayer e tal, e você tá aí depois até ajudado com Game Pass e tudo mais, mas se você trouxer conteúdo pro multiplayer, você ainda salva. Então é muito difícil imaginar o multiplayer do Halo sendo de graça e tendo tempo pra trabalhar, que o pessoal não consiga fazer isso aí emplacar por anos até. Eu ficaria surpreso se não for.
Fato.
O tipo de experiência da geração até. Que eu imagino que o ecossistema do Xbox tende até a orbitar esse free-to-play do multiplayer do Halo. De ser aquela parada que, tipo, todo mundo que tem Xbox e tem algum interesse em jogo de tiro vai ter lá instaladinho o Halo, vai ser o jogo que vai estar sendo transmitido na Twitch e tal. É o mínimo que eu espero.
É, totalmente. Esse Halo, eu acho, multiplayer, cara, eu acho que ele tem muito pouco chance de flopar. Só se for um desastre completo, e não parece ser, sabe? Porque, porra, tá acessível ali. Então, capaz de Gears um dia fazer uma parada parecida.
Pode ser,
o multiplayer é de graça, e o Gear 6 é uma campanha que você tem no Game Pass, mas é solto. A Microsoft pode brincar com isso. Eu acho que é mais uma franquia. O Gears, ele tá confortável com uma franquia acessória, sabe? Eu acho que... Tem um delírio de certa fanbase do Xbox de achar que Gears of War é hoje o que era na época do Gears of War 2. Gears of War 3.
Total, acabou demais.
Não é, cara, não é. É, tipo, já era mesmo essa época, é outra pegada agora, é outra proposta. E apesar dos jogos ainda terem um orçamento e uma certa afetação AAA, certamente, mas eles não são o tipo de AAA que é, tipo, que tá pautando a indústria, sabe? Certamente. É, cara, acho que isso responde aí uma pergunta instigante.
Foi uma boa pergunta, parabéns aí pro Dudu.
Valeu, Dudu, você inaugurou aí, cara, o nosso quadro de perguntas e respostas. Ainda vou pensar num nome pra esse quadro, pra ele ser oficializado. E acho que com isso a gente se despede, um episódio um pouco mais curto do que os anteriores.
Curto, mas... uma hora e meia, mas não deve ser mesmo.
Exatamente, a gente tava metendo duas horas, acima de duas horas era o nosso padrão, mano, tá foda. Mas, cara, mais um prazer falar com você. Foi muito maneiro trazer Skyrim, muito, muito maneiro de pensar esse jogo velho, que eu acho que essa é uma das grandes coisas que eu gosto desse cast, que é essa parada de a gente sair totalmente do calendário de lançamento e poder mergulhar onde a gente quiser, sabe? Eu acho que essa é a parada que eu mais curto. Quando o episódio me permite fazer isso, são os episódios que eu geralmente curto mais.
Uma provocação final, então, agora até já ficando muito claro que não é cringe o Skyrim, eu inverto o ônus aqui da culpa de tudo. É cringe achar Skyrim cringe? Pensa um pouco nisso. Já não tá virando uma postura meio enorme?
Eu acho que sim.
É, né?
É, cara, virou, o norme agora virou, tipo, fingir que Skyrim é uma merda, né?
É, então, porra, dá pra apontar dedo nesse sentido, hein?
Caraca, maluco. É foda.
Que durmam com a pulga atrás da orelha agora, é? Quem tava apontando o dedo aí.
Durma com esse barulho.
Porra, foda.
Durma com esse barulho. Mas é isso aí, então, cara. Um abraço pra você aí, ouvinte, e até a próxima.
Abração aí, todo mundo. Valeu.